Senhores deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Eu vou depois ter que me ausentar às 10h30. O senhor deputado, o José António Silva, já em coordenação com o vice-presidente Moisés Ferreira, substituir-me-á. Depois eu voltarei e por consenso entre com o senhor vice-presidente Moisés Ferreira, teremos depois a seguir às 11h30 uma conferência de presidentes de comissões. Como alguém lá terá hoje, a nossa reunião é muito, muito exaustiva, a ordem de trabalhos é muito grande e ficou combinado, pedimos também ao senhor deputado José António Silva que nos representasse na conferência de presidentes e, portanto, ele aceitou e será ele que irá lá, estamos a preparar aqui um dossiê para levar e, portanto, no fundo a ordem de trabalhos também é consensual, não terá grandes problemas para podermos lá estar. Tem a palavra, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a senhores e senhores deputados. Só pedi a palavra porque o PSD tinha enviado aos serviços. Okay.
Entretanto, temos duas questões. Tenho aqui duas questões que são relacionadas. Uma com um pedido do CDS que entrou ontem às 16h55. A senhora deputada Isabel Galriça Neto não está cá, mas eu informava, entretanto, é que é um pedido do Grupo Parlamentar do CDS-PP e envio do projeto de resolução sobre a construção de um novo hospital de Barcelos, que deu entrada agora na DAPLAN, solicitando que o mesmo seja discutido na comissão, juntamente com os projetos de resolução 1602, 1640, 1724. Ainda não baixou, não está no sistema, estamos a fazer um esforço que até à hora de discussão, se assim houver entendimento da comissão, que possa ser discutido conjuntamente. Mas é que não está sequer no sistema. Portanto, eu faço um parênteses aqui e paramos a reunião só para termos uma explicação fora do... Então, quando chegamos ao ponto, falamos então no adiamento desta questão, da possível adiamento deste ponto da ordem de trabalhos. Ficando já aqui esta situação posta. Entretanto, deu entrada também um requerimento do PSD, também a 25, com data de 25, em que solicita que versa que o Infarmed, a Autoridade Nacional de Medicamento e Produtos. Eu pedi ao deputado Ricardo Batista Leite, eu penso que foi distribuído este requerimento a todos. Foi distribuído a todos. Eu peço se aceitam que seja introduzido na ordem de trabalhos ou não este requerimento, porque o senhor ministro vem cá de dia 4. Se for para introduzir, será nessa ordem de trabalhos dia 4. Ou aceitamos o requerimento ou não aceitamos. Teremos de acrescentar mais uma hora de debate, pelo menos, para este assunto que será discutido no final dessa audição. Portanto, eu colocava este assunto, se aceitamos o requerimento e se... Para já, se aceitamos o requerimento. É esta questão que eu colocava à votação, ou não. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Agradeço imenso, Sr. Presidente, pela introdução do tema e agradeço também a compreensão dos senhores e senhores deputados. A única razão porque não enviamos na segunda-feira e não na sexta-feira é porque foi na segunda-feira que tomamos conhecimento, através de jornais, de um relatório que deveria ter vindo primeiro à Assembleia da República. E, nesse sentido, e vindo o Sr. Ministro no dia 4, e pela importância estrutural que o Infarmed tem no âmbito do sistema de saúde, creio que se deveria aproveitar a vinda do Sr. Ministro até para evitar uma vinda por uma 28ª vez, que depois o Partido Socialista nos lembraria certamente. Naturalmente, a Comissão de Trabalhadores e os autores do relatório. Portanto, a Comissão Independente foi criada, sendo que também o Sr. Ministro...
O requerimento, além da vinda do Sr. Ministro, tem o Grupo de Trabalho
e o Grupo de Trabalho.
A, Ministro da Saúde, B, Grupo de Trabalho, C, Conselho Diretivo do Infarmed. D, Comissão de Trabalhadores do Infarmed. Vindo o Sr. Ministro, podemos fazer, incluir na ordem de trabalhos da vinda do Sr. Ministro este tema e agendarmos, entretanto, para outra altura, em conjunto e por seguido, os vários, e de uma vez só. Portanto, o Grupo de Trabalho, o Conselho Diretivo e a Comissão de Trabalhadores. Ou ao contrário, primeiro a Comissão de Trabalhadores e o Grupo de Trabalho ao fim, para tirarmos as dúvidas. Senhora Deputada Carla Cruz.
Oh, Sr. Presidente, se me permitem, o PCP não tem, não só obstaculizar a discussão hoje do requerimento. Caso ele seja aprovado, entendo o PCP, mas o partido proponente é que avaliará que o Sr. Ministro deve ser o último a ser ouvido, porque precisava, entendemos nós, que porque a decisão é a decisão política. O Grupo de Trabalho tomou uma decisão, quem vai tomar a decisão final é o Ministro da Saúde. Entendo que, o PCP entende que a lógica deveria, em última instância, ser ouvido o Sr. Ministro e, antes, todas as outras estruturas, porque nos parece fundamental que, no caso do PCP, que tenhamos todas as informações prévias à audição com o Ministro, mas esta é uma matéria que competirá ao Grupo Parlamentar proponente fazer essa... E isto faz com que, certamente, no dia 4, não vejo possibilidade de fazermos antes as audições dos outros, não é? É essa a questão que se coloca. Mas talvez fizesse sentido fazer-se um contacto com o gabinete do Sr. Ministro para verificar a possibilidade de até nessa mesma semana se poder fazer uma audição novamente com o Sr. Ministro, mas previamente fazer-se as audições com as entidades. Parece-nos... Mas, como digo, nós estaremos disponíveis para fazer as audições necessárias e suficientes. Agora, quanto mais informação tivermos, acho que mais útil será essa audição.
Muito obrigado. Eu só tenho aqui um dia, que seria dia 3, para fazer estas audições. Ah, pois então não é inviável. Só se fosse sexta-feira à tarde, mas isso também. Não vejo a grande hipótese. Esta sexta? Sim, faz favor.
Primeiro que tudo, agradecer a intervenção da senhora deputada e, de uma forma muito... muito prática, creio que é uma proposta sensata e na qual nos revemos. A nossa única limitação era, de facto, a questão temporal e de conseguir agendamento, sendo que, eventualmente, ou a sexta-feira, se as três entidades estivessem disponíveis para vir cá, ou então a proposta da senhora deputada também me parece razoável, uma vez que o senhor ministro está cá essa semana, adiar-se para dia 5 ou dia 6 a discussão do Infarmed com o Sr. Ministro e nós fazermos no dia 4 a discussão com as outras três entidades e o Sr. Ministro vem duas vezes ao Parlamento na mesma semana.
Teríamos aqui o dia 6 à tarde e faríamos as várias audições. Pois também não dá.
Não dá.
E dia 5 temos já agendado vários grupos de trabalho a funcionar. Não, amanhã é. Isso é dos grupos parlamentares não é possível. Não, mas atenção, que, por exemplo, o grupo parlamentar do PSD e o do PS reúnem, por exemplo, às 11.
Ah,
nós
reunimos às
10h30. É 11 horas, quando reúnem. Nem sei se há reunião do grupo, eu estou a dizer, ou dos dois grupos, já é complicado sempre. Tem sempre.
Nós reunimos a reunião a partir do momento em que ela termina, efetivamente, às 10h30.
Eu marco para dia 5
às 9h.
Não, dia 5 é na quinta-feira, não pode ser. Aqui às 9 da manhã, nem às 10, nem coisa. Vocês têm às 10, não é? Isso é inviável, porque ouvi três entidades. Mas o senhor ministro. Não estou. Então, e as entidades, quando é que ouvimos? O problema é que temos a ouvir este. A metodologia é ouvir este, as três entidades primeiro e depois o senhor ministro. Eu o que apontei aqui foi ouvir o grupo ouvir a Comissão de Trabalhadores, o Conselho Diretivo da Infarmed e o Grupo de Trabalho. Depois ouvir o senhor ministro.
Dia
6
à tarde
para mim? Dia 6 à tarde para mim mas há a indisponibilidade do Partido Socialista, porque tem atividades partidárias já agendadas. Por mim?
Então,
por mim até pode ser de manhã.
Amanhã há audições de outros ministros.
Pode ser dia 10 à tarde. E começamos com estas entidades e acabamos com o seu ministro. E aqui?
Mas se tem uma audição conjunta.
Pois o problema é se o seu ministro depois tem disponibilidade ou não.
Não poder.
Mas aqui também não há grande coisa. Nós temos tido muita mobilidade, muita maleabilidade e temos tido muita predisposição a mudar. Portanto, se não pode um dia 10, tem de ser no dia 11 de manhã, quarta-feira, que é dia de reunião. Ou dia 10 ou dia 11.
Mas dia 11 o senhor ministro disse que não podia, não foi?
Espera, ele não estava cá. Eu acho que ele não está cá, 10 e 11. Eu acho que ele está na Grécia, se não estou em erro. Eu acho que ele está na Grécia nessa semana, se não estou em erro. Era isso.
Nós, desde que seja até dia 18, Sr. Presidente, da nossa parte há disponibilidade. Esta é uma questão fundamental.
Então,
por nós pode ser.
Ou 17? 17 e 18, fazermos? Mas eu acho que 18 também não.
Eu, por mim,
sim. Então, se primeiro íamos. Eu penso que há consenso da aceitação hoje do requerimento, agora. É. Consenso de todas as bancadas. Eu posso colocar à votação a aceitação deste requerimento para esta reunião? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a aceitação do requerimento. Porque entrou com só na segunda-feira. A segunda parte que é ouvir, portanto, estas entidades, que é o Sr. Ministro da Saúde, o Grupo de Trabalho, o Conselho Diretivo do Infarmed, a Comissão de Trabalhadores do Infarmed e a Comissão de Trabalhadores. Ouvir primeiro este grupo da Comissão de Trabalhadores, o Conselho Diretivo e o Grupo de Trabalho e depois, então, o Sr. Ministro no fim. Encontrar uma metodologia, uma data que seja antes de dia 18 de julho.
Seria possível começarmos pelo Grupo de Trabalho?
É possível. Não, não sei.
Mas é conjunto ou não?
É como quiserem, depois. Não, mas não. Se calhar era preferível. Era preferível. Não, fazíamos, portanto, horas diferentes. Fazíamos uma grelha de hora a hora para cada um. Uma hora para cada grupo destes.
A depois nossa acabávamos posição, com o seu a nossa ministro. Posição é ouvir separadamente e começando pelo grupo de trabalho que fez.
Então, eu preferia que fizesse uma proposta. Ouvir separadamente. Ouvíamos a proposta que está lá em cima da mesa, é ouvir separadamente o Grupo de Trabalho, começando pelo Grupo de Trabalho, depois o Conselho Diretivo e depois a Comissão de Trabalhadores e depois o Sr. Ministro. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa pelo ligeiro atraso e concordando o CDS da premência e do sentido que faz ouvir estas entidades, o que queríamos manifestar era a necessidade de todos os elementos da Comissão terem o relatório da Comissão de Trabalho relativo a esta matéria, porque não faz sentido estarmos a ouvir as entidades sem termos tido acesso ao relatório. E, portanto, o Sr. Ministro disse aqui, tal como já foi isto falado, que de facto os senhores deputados da Comissão de Saúde teriam toda a conveniência em ter acesso em tempo útil ao relatório. Nós não estamos nem entendemos que nos devamos pronunciar sobre notícias de jornal e, portanto, se o relatório já está disponível, o que o CDS lhe solicita a si é que faça chegar ao Sr. Ministro que rapidamente este relatório seja entregue à Comissão de Saúde. E, portanto, não vamos fazer audições sem o relatório nos ter chegado, como é evidente.
Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Queria apenas reforçar o que disse a Sra. Deputada Isabel Garris Sanetti e dizer que o PSD deu entrada ontem, pelos termos gerais, um requerimento dirigido ao Ministério da Saúde, e queria pedir encarecidamente ao Sr. Presidente para reforçar este pedido, que já foi prescrito e que ainda não obteve resposta da parte do Ministério, de um relatório que já existe e que houve tempo para enviar ao Jornal de Notícias, à redação do jornal, há certamente tempo para enviar ao...
Muito obrigado. Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos basicamente de acordo com a metodologia que foi proposta, de ouvirmos primeiro as diferentes entidades e depois, no final, ouvir o Sr. Ministro. E pensamos também que a data 17-18 é capaz de ser as melhores datas para este efeito. Acrescentava aquilo que foi dito e ao relatório, a possibilidade também de termos acesso ao relatório da Comissão de Trabalhadores, que foi ontem entregue também ao Sr. Ministro. E, portanto, seria bom que também tivéssemos acesso a esse relatório.
Digo-vos os dois relatórios. Pediremos, eu como percebi que da discussão que andou nos jornais na segunda-feira, que o Sr. Ministro também não tinha o relatório, pelo menos foi as notícias que eu li, portanto não fiz nenhuma, não pedi ao Ministério diretamente que fiquei à espera que nos fosse enviado, porque o que percebi dessa discussão foi que só o grupo de trabalho é que tinha o relatório. Depois, e portanto, como tínhamos hoje a reunião, alguma coisa, e deu entrada também este requerimento, alguma coisa haveríamos de receber. E continuo à espera que até hoje continue. Assim, sim, já foi entregue, e pediremos ao Sr. Ministro e também à Comissão de Trabalhadores os dois relatórios. Não, ao Ministro o relatório do Grupo de Trabalho. À Comissão de Trabalhadores, o relatório deles que eles fizeram, os dois. E, portanto, votava esta metodologia que seria e a possibilidade de negociarmos estas datas com, negociarmos entre aspas, tentarmos aproximar vontades entre nós e o Sr. Ministro e as próprias, entre três entidades. Não, entre 17 e 18. 17 seriam as três entidades e 18 o Sr. Ministro. E eu punha a votação. O requerimento, então, em si, com esta metodologia. A primeira votação foi a aceitação, agora qual é a metodologia e, portanto, o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Só queria pedir, Sr. Presidente, caso a informação que venha do Ministério seja de que ainda não tem acesso ao relatório, que nos informe para que possamos fazer um requerimento diretamente à Comissão Independente. Muito obrigado.
Nós vamos de imediato, ainda hoje durante a manhã, pedir ao Sr. Ministro e ao Ministério que nos envie o relatório e também à Comissão de Trabalhadores. Iremos fazer um contacto informal e ao mesmo tempo formal, dessa maneira. Senão, e, portanto, era isso que iremos fazer. Entretanto... Por favor, Sra. Deputada. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Era para dar conta que, relativamente àquilo que está agendado para o ponto 18, se não estou em erro, que diz respeito aos projetos para a construção do Hospital de Barcelos e para o Hospital de Barcelos, que pedíamos que este ponto fosse adiado para a próxima semana. Já tivemos a ocasião de falar com o PCP e com o Bloco de Esquerda, que concordaram com esse adiamento, e agradecemos, obviamente, essa disponibilidade, e, portanto, era para dar conta deste pedido de alteração da ordem de trabalhos. Obrigada.
Então, eu colocava já a votação, já tínhamos abordado esta situação e havia o consenso também do PCP e do Bloco de Esquerda, e havendo consenso dos dois grupos parlamentares, eu dava como adiávamos este ponto 18 da ordem de trabalhos para a próxima reunião. Fica já adiado esta ordem de trabalho. Entretanto, tenho aqui um requerimento do PCP, em que o Grupo Parlamentar do PCP vai requerer o agendamento para a próxima reunião de dia 27, quarta-feira, do projeto 1595/13/3, propõe medidas para que se iniciem em 2018 os procedimentos para a construção do novo Hospital Central Público do Alentejo em Évora. Isto já baixou. Baixou e está no... Entrou fora de prazo o pedido, portanto, eu só pedia que fosse consensual a aceitação e que daríamos como se fosse o ponto 20. Passaria o ponto 20 e portanto, se houver consenso entre todas as bancadas. Não há... Portanto, eu colocava à votação a aceitação. Colocava à votação a aceitação e a introdução na ordem de trabalhos como ponto 20 deste projeto de resolução 1595. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, será o ponto 20, o PGR 1595/13. Faz favor, Sr. Deputado.
Pelo que bem percebi, vamos fazer também a discussão desse projeto? Vamos já fazer hoje a discussão desse projeto?
Era.
Bom, é que nós temos, de facto, haveria algum interesse em que alguns deputados locais e regionais pudessem estar presentes. E isso vai-nos dificultar, porque não estava programado, e isso causa-nos algumas dificuldades. E era importante, provavelmente, que eles estivessem presentes nesta matéria.
Sr. Presidente, nós não temos problema rigorosamente nenhum e compreendemos o que estamos a dizer. Eu creio que, obviamente nós assumimos que não o entregamos, não cumprimos o prazo, mas tivemos o cuidado de enviar a todos os deputados que são coordenadores dos grupos parlamentares. No e-mail que enviamos ao Sr. Presidente, enviamos também a todos os deputados coordenadores, dando conhecimento do nosso pedido. Obviamente que compete que os grupos parlamentares têm o direito de não de pedir o adiamento ou de não aceitar esta informação, este pedido do PCP, mas eu gostaria de reiterar esta informação que o PCP deu a conhecer a todos os deputados que são coordenadores desta comissão, este pedido de agendamento.
Os coordenadores, obviamente, se soubessem que vinha a discussão na respectiva comissão, teriam coordenado de forma a que estivessem presentes os respectivos deputados locais. Isso não aconteceu na ordem de trabalhos e, por isso mesmo, a coordenação, pelo menos do Partido Socialista, entendeu que não devia fazer.
Sr. Deputado Ricardo.
Compreendendo os vários argumentos, e particularmente o argumento do Partido Socialista, do qual... PSD também é sensível, vinha apelar e questionar diretamente o PCP no sentido de averiguar se há alguma urgência temporal com esta proposta ou se o adiamento de uma ou duas semanas de modo a poder incorporar numa outra ordem de trabalhos é viável. Uma matéria que nos deixaria a nós mais confortáveis também, precisamente pelas mesmas razões invocadas.
Sr. Presidente, como dissemos, nós não obstaculizamos isso, esse facto. O que sucede é que com as próximas comissões é que já estão a ser tratados outros assuntos, isto vai passar para as últimas, vai para dia 11, esta discussão. E portanto, obviamente, então, que sendo que há dois grupos parlamentares que colocam questões dos membros dos seus grupos não estarem aqui presentes, obviamente que nós não vamos putestativamente colocar esta questão à discussão e portanto obviamente passará para dia 11. Mas voltamos a dizer que tivemos todo o cuidado, não estando na ordem do dia, tivemos todo o cuidado de dar a conhecer aquilo que nós solicitávamos para agendamento da comissão.
Sr. Deputado, eu faço uma promessa que é uma tentativa de colocar antes da ordem de trabalhos ou normal de um destes dias de audições ou no final em consenso com todas as bancadas e podemos discutir este tema avisando e coordenando com todos os senhores deputados locais dos vários partidos. Senhora deputada Isabel Gorges Senete.
Muito obrigada. Eu queria pedir desculpa porque não vi esse e-mail. De qualquer forma, não iríamos obstaculizar, mas parece que é mais confortável que todos sejamos confortáveis a discutir isto e encontrar essa solução de compromisso no final de dos dias de audições de fazer esta discussão.
Pronto, eu considero que foi incluído na ordem de trabalhos e que ao mesmo tempo adiámos para a próxima reunião. O ponto 2, apreciação e votação da ata 122 de 14 de junho. Não sei se tem, só temos a 122 aqui. 122 e 123, que falha aqui. A sua ordem de trabalhos está mais atualizada que a minha.
Não.
Ou está desatualizada? É a minha, pronto. É só a ata 122. A nossa está certa. Alguém tem algum acrescente, modificação, correção, sugestão? Não havendo, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 3, que foi, passou para o fim da reunião. O ponto 4 também passou para o fim da reunião, porque ao mesmo tempo está a ocorrer na Comissão de Ambiente a audição do Sr. Ministro e vários senhores deputados que vão discutir este tema estão nessa comissão, que termina às 11 da manhã. E passávamos então ao ponto 5. Eu pedi ao Sr. Deputado José António Silva que assumisse aqui a presidência, como estava combinado. Eu ausentava-me só 10 minutinhos e já voltava à reunião. Discussão e votação do relatório da petição. Então vamos passar ao ponto 5. Discussão e votação do relatório final da petição 447/13, adoção de medidas contra o eventual encerramento do atendimento complementar do Centro de Saúde de Severo de Gouga, relatora deputada Diana Ferreira.
Na ausência da minha camarada, que está numa outra comissão, apresentarei eu o relatório.
Muito bem, Sra. Deputada Carla Cruz, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Foi, de facto, esta petição deu entrada, como o Sr. Presidente aqui o referiu, é uma petição relativa à adoção de medidas contra o eventual encerramento do atendimento complementar do Centro de Saúde Severo do Volga. Os peticionários pretendem impedir este eventual encerramento, referem que as suas preocupações radicam numa informação que terá sido feita e numa deliberação do agrupamento do Centro de Saúde do Baixo Volga, tendo como base uma suposta indisponibilidade de médicos, pelo que, no entender dos peticionários, há risco do encerramento do Centro de Saúde de Sever, do Volga, que serve mais de 1.200 utentes. Esta petição é apenas subscrita por um peticionário. Foi feita audição dos peticionários no dia 15 de março, estando presentes, para além da deputada relatora Diana Ferreira, a senhora deputada Regina Bastos e Susana Lemos, ambas do PSD, e o deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Os peticionários reiteraram os motivos pelo qual apresentaram esta petição e foram ainda feitas afirmações pelos senhores deputados que eu já mencionei, pela deputada Regina Bastos, pelo deputado Moisés Ferreira e também tendo a deputada Diana Ferreira feito as suas intervenções. A deputada Regina Bastos salientou o direito dos utentes a ter um serviço de proximidade em saúde e, portanto, falou da necessidade de, não tendo esses serviços de proximidade, ficarem mais dependentes de recorrer às urgências hospitalares. Recorde-se que esta também é uma das questões que estes peticionários invocam, que o encerramento deste centro de saúde poderá levar a um aumento de recurso às urgências hospitalares de um hospital que está também ele já sobrecarregado. O deputado Moisés Ferreira também falou da questão do atendimento complementar, que não há ao fim de semana, e também do número de utentes sem médico de famílias. Deu importância aos cuidados de saúde de proximidade e, designadamente, a importância e a centralidade que os cuidados de saúde primários têm no acesso à saúde. Nesse sentido, reforçou a necessidade de haver mais médicos de família e também da necessidade do atendimento complementar ser reativado. A deputada Diana Ferreira referiu também as preocupações com o encerramento de valências e de serviços, com a redução de horários e as implicações que isso tem, de facto, na população, nos cuidados que são prestados e consequências daí advirem para os utentes, a necessidade de deslocações com mais custos e esta matéria. Não, deputada, exime-se de dar a sua opinião e passo então às conclusões. Deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares e ao Ministro da Saúde. A este propósito, refira-se que foi pedido esta informação, mas até ao momento da elaboração do relatório não foi enviado. Para apresentação de eventual iniciativa, o presente relatório deve ser enviado também ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, concluídas as diligências legais e regimentais, deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do relatório. E disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Estou inscrito para intervir sobre o conteúdo deste relatório, deputado António Topa, quem deu a palavra.
Bom dia. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas, deputados e deputadas. Gostaria de cumprimentar a deputada Diada Freira, que não está cá, pela elaboração deste relatório, e à deputada Carla Cruz por o ter apresentado. Em termos gerais, a deputada Carla Cruz já referiu o conteúdo e as conclusões deste relatório relativamente à petição. O Grupo Parlamentar do PSD claramente reconhece a situação. O Grupo Parlamentar do PSD concorda com o teor desta petição, porque esta petição, à data que foi apresentada, referia que havia receios que o atendimento complementar do Centro de Saúde de Sevedboga fosse encerrado. Havia receios, mas, entretanto, em dezembro, ele foi mesmo encerrado e um serviço que era prestado entre as 20 e as 23 horas deixou-se o ser. Sevedboga, esta unidade de saúde, tem mais de 12 mil utentes e, portanto, o que acontece, segundo o agrupamento complementar do Baixo de Bulga, é referido por Pedro Almeida, que é o diretor, em que ele refere que este centro de saúde encerrou, este atendimento complementar encerrou por motivos de reforma e de falta de médicos, e que 18 médicos da unidade, só 4 é que estariam em serviço. O diretor Pedro Almeida garante que continuam a ser exercitados esforços para conseguir encontrar médicos dispostos a aceitar este serviço. Mas o que acontece é que, não haja dúvidas nenhumas, é que o atendimento complementar continua ainda neste momento encerrado, portanto, o centro de saúde funciona até às 20 horas. E depois é assim, é que, na verdade, como aquilo foi referido, o Hospital de Aveiro, eu, na minha opinião, e conhecemos pelo menos em esta situação, o Hospital de Aveiro deve ser o pior hospital distrital do país, com piores condições de funcionamento. E, portanto, sobrecarregar muitas vezes com utentes que tinham um atendimento até às 23 horas. E, portanto, seria bom que o agrupamento do Centro de Saúde do Baixo Bulga desenvolvesse todos os esforços para que este serviço reabrisse, e, se necessário, porque o Sevedo Bulga tem uma população, é um concelho bastante, uma população bastante envelhecida, sem uma rede de transportes viável, e, portanto, não há rede de transportes, por exemplo, de serviço para fora do concelho, nomeadamente para Aveiro, com exceção de um serviço matinal e um serviço ao fim da tarde, e, portanto, seria bom que rapidamente o Ministério da Saúde, nomeadamente o Agrupamento dos Centros de Saúde de Baixo Bulga, desenvolvesse mesmo esforços, mas desenvolvesse mesmo para suprir este problema e a população de Sevedo Bulga pudesse ser, de novo, ter um atendimento complementar entre as 20 e as 23 horas. Era isto que eu tinha para dizer, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao deputado António Topa, se faz favor. Não, António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Deputada Diana Ferreira e Carla Cruz pela, uma pela elaboração, outra pela apresentação do relatório. Dizer que Severo de Voga dispõe de uma USP, uma CSP integrante do ACES Baixo Voga, que conta com cerca de 12.500 utentes inscritos. Dispõe de dois polos assistenciais que dão assistência, creio eu, a sete freguesias do concelho. A totalidade das freguesias tem uma unidade com um médico a tempo inteiro, e Severo de Voga tem dois médicos a tempo inteiro, até pela dimensão que também tem. A estrutura de Severo de Voga tem 8 médicos, tem 7 enfermeiros e tem 8 secretários clínicos. E tem um rácio na lista de utentes por médico de família de cerca de 1.559. Portanto, é o rácio médio que temos a nível nacional. A questão é que, dos 8 médicos, 4 têm mais de 50 anos. E, portanto, encontram-se em condições de pedir dispensa, de solicitar dispensa de trabalho noturno. E a razão é exatamente esta, como referiu o Sr. Deputado António Topa, é que o facto de só estarem destes 8 médicos, só 4 é que estão, de facto, a prestar serviço, sendo que o número de horas extraordinárias passíveis de assegurar a prestação com segurança e qualidade, portanto, não é passível de serem prestadas por estes 4 médicos. E, portanto, o motivo de encerramento do atendimento complementar das 20 às 23 prende-se com esta situação. Não parece também, pelo próprio rácio de utentes, que a resposta esteja comprometida, nomeadamente em relação, por exemplo, a planos de contingência ou planos de contingência sazonal, planos nomeadamente no inverno, na altura de situações epidemiológicas, em que a reabertura da referido horário noturno está assegurado sem prejuízo de alternativas colocadas. As alternativas quais são? São as consultas de intersubstituição das 8 às 20, diariamente, que são agendadas sem prévio agendamento de atendimento complementar. E no final do fim de semana e nos feriados também das 8 às 20. Em resumo, não obstante estes constrangimentos da demografia médica, que levaram de facto a um reajustamento da resposta, esta mesma resposta encontra-se assegurada, parece-me, conforme as boas práticas assistenciais. De qualquer das formas, quanto à criação do serviço de urgência de Severo de Voga, a dizer que a rede de urgência é uma rede nacional, que Severo de Voga dista 37 km, isto é, 38 minutos, do Hospital Infante Dom Pedro, e está a 30 km, 35 minutos, da Urgência Básica de Águeda, que dista também 60 km do Hospital Cândido Figueiredo, em Tondela, e 61 km do Hospital de São Teotónio, dotado de uma urgência polivalente, como é conhecido. De acordo com o despacho, normalmente, que é o despacho 10.319/2014, em que o tempo de acesso máximo a uma urgência básica e um serviço de urgência médico-cirúrgica é de cerca de 60 minutos, portanto, esta resposta encontra-se dentro do âmbito da urgência de emergência hospitalar apropriada. Também dizer que, de acordo com uma informação da própria Presidente da ARS e que é pública, foi aberto um concurso de mobilidade interna que já foi preenchido por mais 2 médicos e, portanto, não ficará com os 8 médicos, mas previsivelmente em setembro entrarão mais 2 médicos através do concurso de mobilidade interna, o que vai, enfim, dentro deste reajustamento, ser possível, previsivelmente, poder haver uma reabertura do serviço de atendimento complementar, não com os 8 médicos, mas com os 6 médicos, obviamente sempre reajustável, de acordo com este número de médicos. Muito obrigado.
Obrigado, deputado António Salles. Peço desculpa pelo engano dos Antónios. Seguidamente, dou a palavra ao senhor deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a Sra. Deputada Diana Ferreira e a Sra. Deputada Carla Cruz, que fez a apresentação do relatório, e começar por saudar a opção que foi tomada, e bem, na nossa perspectiva, de audição dos peticionários, apesar de esta petição não ter formalmente as 1.000 assinaturas que obrigava esta audição obrigatória. Agora, tendo em conta até a sensibilidade do tema, acho que foi uma boa opção fazer esta audição dos peticionários, saudar também essa opção. O relatório transmite com rigor o que é o assunto da petição e o que foi a audição. Ele não será discutido em plenário, portanto, aproveitaria também este momento para fazer um pouco de discussão sobre o assunto. Efetivamente, o que está em causa, já que foi dito, é a redução do atendimento complementar no Centro de Saúde de Severo de Vouga. Para além disso, os peticionários referiram que existe alguma falta da chamada resolutividade nesta UCSP, o que obriga que muitas vezes, até para pequenos tratamentos, suturas, pequenas cirurgias, etc., os utentes tenham que fazer deslocações, que são deslocações consideráveis para o Hospital de Aveiro, que fica a cerca de 50 minutos de distância de carro, transportes públicos não se fala sequer, e que tem um problema de sobrelotação que é reconhecido e conhecido por todas e por todos. E por isso há aqui, na verdade, dois problemas que têm que ser resolvidos neste Centro de Saúde Severo de Vouga para garantirmos cuidados de proximidade a esta população, que é, por um lado, a renovação e o rejuvenescimento dos médicos que existem nesta UCSP, de forma a que possam voltar a fazer este atendimento complementar, nomeadamente no seu horário noturno, que é importante para a população, para as populações de concelhos como Severo de Vouga, que estão mais afastados do litoral e de hospitais mais diferenciados, e que seja feito um levantamento das necessidades deste centro de saúde para aumentar a sua resolutividade. Foi isto mesmo que o Bloco de Esquerda até já propôs e questionou em pergunta regimental ao Governo, através do Ministério da Saúde, e é isto que consideramos que deve ser feito para a resolução do problema. Termino só lamentando que o Ministro da Saúde não tenha respondido às solicitações e às perguntas que foram feitas pela senhora deputada relatora sobre o assunto desta petição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Seguidamente, dou a palavra à senhora deputada Isabel Garlissa Neto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, muito rapidamente, cumprimentar a senhora deputada relatora e a senhora deputada Carla Cruz e dizer que, compreendendo determinadas questões e registando que, de facto, o Ministério da Saúde podia ter clarificado aqui alguns aspectos que depois o deputado António Salles falou e o senhor deputado Topa também, o que nos parece é que é, de facto, relevante que só para sinalizem soluções de proximidade para esta realidade de Severo de Vouga. E, portanto, pela nossa parte, cumprimentar e agradecer o relatório.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de pormos à votação, dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz Crento.
Não, Sr. Presidente, só agradecer em nome da minha camarada Diana Ferreira, porque o trabalho foi dela, de facto, só por impossibilidade de estar noutras comissões não pode fazer, agradecer as palavras que foram dirigidas e de facto, reiterar esta necessidade de serem resolvidos estes problemas, serem ultrapassados para bem das populações e do Serviço Nacional de Saúde.
Vamos passar então à votação do relatório final da petição 447/13. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 6, discussão e votação do relatório final da petição 458/13, disponibilização gratuita de medicamentos para atrofia muscular espinhal, relatora deputada, senhora deputada Ângela Guerra. Quem dou a palavra?
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Muito bom dia a todas as senhoras e os senhores deputados. Portanto, este relatório que eu apresento vem na sequência de uma petição subscrita por 4.145 cidadãos que vêm basicamente solicitar a disponibilização gratuita de medicamento para o tratamento da atrofia muscular espinhal ou espinal. Nos termos da Lei de Exercício do Direito de Petição e considerando as regras legais e regimentais existentes, é obrigatória a audição dos peticionários e é igualmente obrigatória a apreciação em plenário. Quanto à análise da petição,
ela foi feita e consta do relatório. Esta doença tem uma prevalência que é esta de 1 por cada 70 mil, sendo que a frequência é maior no sexo masculino e manifesta-se entre os 6 e os 18 meses. Estas crianças que são afetadas por esta doença têm dificuldades em se sentar, têm dificuldades em se levantar e não conseguem caminhar ou conseguir começar a andar até à idade normal, que é 1 ano. Portanto, têm manifestamente uma fraqueza muscular que lhe afeta predominantemente as pernas e os músculos do tronco, e uma das características que faz com que se comece a detectar cedo a doença é o tremor nos dedos frequente e também a insuficiência respiratória, escoliose e fraturas em resposta a um mínimo trauma. O medicamento que é utilizado e indicado e que está indicado nesta circunstância chama-se Spinraza, e esta autorização e comercialização foi já autorizada pela Comissão Europeia. Este medicamento é utilizado neste tratamento porque esta é uma doença genética, incluindo também alguma fraqueza nos músculos pulmonares, não só a atrofia dos músculos, e esta doença está ligada a uma deficiência do cromossoma 5Q e os sintomas surgem em geral, como disse, logo após o nascimento. E dado o número de doentes que eu já referi ser reduzido, ela portanto é uma doença que é considerada rara, pelo que este medicamento foi designado como medicamento órfão em 2 de abril de 2012. Este tratamento é feito em várias doses e só pode ser ministrado em ambiente hospitalar e, tendo em conta o elevado custo do referido medicamento, os peticionários pretendem, portanto, que ele seja disponibilizado gratuitamente para os casos diagnosticados, os quais em Portugal neste momento são 8, ascendem a 8 crianças. No que diz respeito às diligências efetuadas pela Comissão, os peticionários foram ouvidos no dia 3 de maio de 2018, onde a delegação do subscritor esteve presente, entre as quais a senhora Verónica Matos, que é a primeira peticionária, acompanhada por um conjunto de pais, designadamente os pais destas 8 crianças que estão à espera deste tratamento. Para além de eu ter estado presente, estiveram também presentes o Sr. Deputado António Salles e João Marques do PS, que me acompanharam nesta audição, e aquilo que é o relatório desta audição encontra-se aqui plasmado neste relatório que agora apresento. Foi solicitada informação ao Sr. Ministro da Saúde no dia 6 de março de 2018 sobre a pretensão expressa pelos peticionários, não tendo até o momento a Comissão de Saúde obtido qualquer resposta até à presente data. Na ausência desta resposta, tentámos apurar alguns factos, algumas circunstâncias, sendo que, através de algumas notícias veiculadas pela comunicação social, verificámos que o Infarmed terá informado que, em março passado, estas crianças deverão ter acesso ao medicamento ainda no verão deste ano. E, portanto, este processo de comparticipação está em curso e haverá tratamentos já aprovados, embora apenas para os casos mais urgentes, que imagino que sejam estes 8 diagnosticados. Na opinião que eu decidi emitir, que consta da página 7, basicamente descrevo o que é esta doença, ou quais é que são os efeitos que ela provoca. Digo também que faço referência, aliás, que em 2017 a Comissão Europeia autorizou, aliás, este medicamento, decorrendo há já cerca de 1 ano no Infarmed as avaliações das condições da sua aquisição pelos hospitais do SNS. Há também evidências científicas das buscas que fizemos que indiciam que o tratamento em apreço, sendo iniciado antes dos 6 anos, ele tem alguns resultados que se traduzem numa melhor qualidade de vida para estas crianças, e isto mesmo foi referido pelos pais que estiveram presentes na audiência que nós fizemos. Menciono também que não ignoramos o elevado custo que este medicamento tem, mas também não podemos ignorar efetivamente a dramática situação destas famílias que estão à espera de um medicamento que provoca ou poderá ter grandes melhorias na qualidade de vida dos seus filhos, e portanto é uma coisa que efetivamente nos incomodou a todos que estávamos presentes naquela sala e a mim particularmente, que tenho agora a possibilidade de o descrever. Lamentamos efetivamente que o Sr. Ministro da Saúde não tenha respondido, e no demais O parecer é que entendemos que efetivamente estão preenchidos todos os requisitos legais e regimentais que esta petição vem solicitar, e assim sendo, o relatório deve ser remetido ao Presidente da Assembleia da República nos termos desta lei, e a Comissão de Saúde deverá dar conhecimento também aos peticionários daquilo que é este relatório. Em anexo, junto à nota de admissibilidade e o relatório da audição, e estou à disponibilidade dos senhores deputados para o que entenderem.
Obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra, pelo excelente relatório que apresentou. De seguida dou a palavra ao Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Ângela Guerra pelo trabalho, pela elaboração do trabalho, e dizer que o Partido Socialista é muito sensível a esta questão. Aliás, já o tinha também demonstrado quando da votação favorável do projeto de resolução, quer do PCP, quer do PEV, o 1425 e o 1426, relativamente à mesma matéria. Esta doença é uma doença, de facto, de baixa prevalência, mas de grande impacto. A senhora deputada Ângela Guerra já descreveu a sintomatologia, que é, de facto, uma sintomatologia de grande impacto sobre estas crianças e sobre as famílias. Esta doença é uma doença que afeta 1 em cada 10 mil nascimentos e tem uma frequência de 1 doente em cada 50 portadores, e é caracterizada como a senhora deputada já a caracterizou. Dizer também que estas famílias e estes doentes, para além daquilo que é terapêutica sintomática, necessitam também de outros tipos de tratamentos, de fisioterapia, de bons cuidados de acompanhamento clínico, aparelhos ortopédicos que ajudam, de facto, normalmente estas crianças a manter a sua autonomia e a sua independência naquilo que é possível. Também é importante perceber que quanto mais cedo houver o reconhecimento desta doença, mais precoce será o encaminhamento e, portanto, mais rápido também será o diagnóstico e mais eficaz também a própria terapêutica de suporte. Dizer que esta medicação tem um impacto relativamente pequeno, nomeadamente para estas 8 crianças, são cerca de 500 mil euros por ano, são 4 milhões ano. O tipo 1 é, de facto, o mais grave que o tipo 2. Este medicamento, que tem o nome de Spinraza, como a senhora deputada também já tinha referido, tem estes elevados custos de tratamento, mas, como é sabido, é um enorme passo para o suporte desta doença, e o preço não deve ser uma razão para uma família ser devastada, porque, de facto, já basta a devastação do diagnóstico, como se não fosse já suficiente, e, portanto, o Partido Socialista está, com certeza, também ao lado destas crianças e destas famílias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Salles. Dou a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Deputada Ângela Guerra, dizer que acompanharemos, obviamente, o relatório final. A opinião do relator não é votada, mas também a votaríamos se assim fosse, porque acompanhamos também as preocupações que aqui foram manifestadas. Já fizemos discussão e votação sobre este assunto em plenário, por iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes e por iniciativa do Partido Comunista Português. Votamos favoravelmente esses projetos. Consideramos que as limitações financeiras não podem ser limitações para estas famílias, nem para estas crianças e jovens, e que os tratamentos mais eficazes que estejam disponíveis devem estar, obviamente, disponíveis às famílias. E estaremos certamente vigilantes e a fiscalizar esta data indicativa que é apontada pelo Infarmed de no verão deste ano termos esta terapêutica acessível aos casos mais graves e que necessitam desta mesma terapêutica. Portanto, aquilo que nós podemos esperar é que o Governo dê cumprimento àquilo que já são resoluções da Assembleia da República, que é disponibilizar estes medicamentos a uma comparticipação total. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Seguidamente, dou a palavra ao Sr. Deputado Isabel Garriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para cumprimentar a Sra. Deputada e felicitá-la pela elaboração do relatório da petição, ainda mais numa área que nos é particularmente cara, e sublinhando aqui a necessidade de, pelo facto de estarmos a falar de situações de raridade, não confundirmos isso com, como já foi dito aliás pelo Sr. Deputado António Salles, com o impacto e com o elevado impacto que estas situações têm nos próprios e nas suas famílias. E nessa medida entendemos que é fundamental a disponibilização do medicamento, mas que é sobretudo fundamental ver estas situações de uma forma abrangente, apoiar devidamente as famílias e as questões do cuidador, e nesta matéria nós fizemos propostas, são aqui da maior relevância, e portanto tudo aquilo que se puder fazer para melhorar a qualidade de vida e promover a dignidade destas pessoas, é aqui que o CDS considera que os investimentos têm que ser feitos, e portanto nessa medida saudamos e esperamos por parte do Governo uma atitude consequente e mais comprometida, e acompanharemos obviamente este relatório. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Seguidamente dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para cumprimentar a Sra. Deputada relatora pelo trabalho elaborado. De facto, aqui já o foi referido, o PCP já teve a oportunidade de levar esta questão a plenário, apresentando um projeto de resolução, assim como a Partida Ecologista aos Verdes, que foi aprovada, e a situação destas crianças merece, no entender do PCP, que seja desde logo cumprida a resolução aqui que foi aprovada na Assembleia da República. E sejam então disponibilizados os medicamentos. Há comprovada evidência científica da efetividade destes medicamentos nesta doença, e portanto deve assim ser procedido. Estes doentes não precisam só do medicamento. Aliás, quando fizemos a intervenção e a discussão em plenário, no nosso próprio projeto de resolução versamos sobre essas matérias, precisam de outros tratamentos, e outros tratamentos também devem ser disponibilizados, entendo o PCP, por parte do Serviço Nacional de Saúde, assim como precisam de imensas ajudas técnicas, e muitas das vezes há enormes dificuldades, atrasos na disponibilização destas ajudas técnicas. Obviamente que o sistema de produtos de apoio é um sistema que não é exclusivo do Ministério da Saúde. Existe um sistema, o SAPA, que trata destas matérias, mas também não queríamos, estando a falar de uma problemática que é tão abrangente, que tem tantas implicações, e que os tratamentos, não só tratamentos farmacológicos, mas outros, e a questão das ajudas técnicas, parece-nos que também esta matéria deve ser contemplada. É verdade que a petição versa só sobre um medicamento, e portanto e sobre esta matéria já tivemos a oportunidade de intervir, e aquilo que de facto continua, acompanharemos é este compromisso do Infarmed de fazer esta avaliação. E depois, obviamente, acompanharemos também a implementação e o cumprimento das resoluções aprovadas na Assembleia da República, porque, como disse e bem a Sra. Deputada, cada dia que se atrasa na administração deste medicamento constitui, no caso destes doentes, sérios reveses que podem, em alguns casos, ser de facto de tal forma irreversível que pode levar inclusive à morte. E portanto é disto que estamos a falar quando estamos a falar da privação de um medicamento que, como já o disse, há evidência de efetividade no tratamento desta doença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra para fecharmos então a discussão deste ponto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço as palavras que me foram dirigidas, e eu vou acrescentar, foi um lapso meu aqui na minha opinião, eu vou acrescentar esta questão das outras necessidades e vou elencar também as resoluções que já foram aprovadas neste sentido, portanto, não só daquilo que é o objeto da petição, mas também das outras necessidades que estas crianças têm, porque também foi uma das questões que os pais nos levantaram na audiência. Foi um lapso meu e vou elencar as resoluções que já foram aprovadas, portanto eu vou acrescentar aqui um parágrafo nesta minha opinião que eu emito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimentava também pelo relatório e passávamos então à votação com estas sugestões, se não houvesse nada que impedisse. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos então aqui ao ponto 7, novas regras aprovadas pela Conferência de Líderes, foram distribuídas por todos, não sei se era mais para distribuição e para leitura de todos os deputados, e para lembrarmos estas regras que são agora um bocadinho diferentes das normais e que têm um percurso mais burocrático do que é normal e, portanto, temos de estar atentos a estas novas regras que temos e que eu posso recordar o que é que nos diz mais respeito. Portanto, não é muito, mas é os projetos de resolução, a participação dos deputados nas comissões, a informação sobre o cumprimento dos prazos em comissões, o tempo de intervenção do relator do projeto. E, portanto, são alguns dos temas importantes que nos dizem respeito e que é importante lembrar e relembrar aqui aos teus deputados. Penso que era isto, que era mais uma recordatória, por isso é que foi incluído aqui no ponto, também porque hoje há a reunião de presidentes de comissão e também será um dos pontos que também poderá ser abordado neste tema. Passava então, se não havendo nada mais, ao ponto 8. Fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 1384/13/3 do CDSPP. Recomendo ao Governo a adoção de medidas necessárias ao bom e regular funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, assegurando a todos os cidadãos o acesso à prestação de cuidados de qualidade em tempo útil. E pedia se há alguma referência em contrário à redação final. Senhora Deputada Isabel Galris Saneto é quem poderá dar aqui alguma sugestão ou se há alguma alteração ou ajuste.
Sr. Presidente, muito obrigada. O que nós queríamos dizer é que, face à redação final que está aqui a ser apresentada, há três pontos que, de alguma maneira, alteram o sentido, que foram introduzidos e que alteram o sentido daquilo que era a nossa proposta. E nessa perspectiva, e sem estar a querer ser maçuda, não sei se a melhor sugestão será elencar que são os pontos 2, 4 e 10. E, portanto, para todos os efeitos, é possível depois rever esta redação final com as nossas assessoras, não estar a tomar muito tempo, mas, de facto, queríamos sinalizar que... tal como foi apresentado, isto contraria aquilo que foram as recomendações, altera um bocadinho o sentido.
Não, eu penso que temos de fazer mesmo uma sugestão de alteração, porque depois não pode ter, tem de haver aqui um consenso generalizado aqui, temos de perder um bocadinho mesmo tempo. Infelizmente temos de perder, infelizmente ou felizmente temos de perder tempo mesmo. Temos de fazer aqui.
No ponto 2.
Sim. A seguir a mais autonomia e antes de para a contratação.
Entre mais autonomia e para a contratação é nomeadamente para a contratação, que nós queremos destacar a importância da contratação de recursos.
Então acrescentamos nomeadamente.
Para a contratação.
Para a.
Pois.
No ponto 4.
Portanto, tem que se fazer um ponto em cirurgias.
Sim. Então será o ponto 5 este?
Sim.
Promover o acesso em tempo útil à rede nacional de cuidados continuados integrados.
Para todos os efeitos.
Que promova...
Não. Promover.
Promover.
São
áreas escritas. Pois, mas é uma questão de... É o tempo de verbo só, porque aqui diz que recomendar ao governo que... Está bem, mas é só aqui uma questão de...
Não, é que, sim, é uma questão, mas é para saber qual é a justificação. A justificação é que são áreas distintas.
Portanto, certo, questão, mas...
Os serviços sempre quiseram acompanhar o texto.
É o tempo verbal, é só, veja lá, aqui diz assim, a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que reforce, tome medidas, seja separados ou substituídos, tome... Promova o acesso, que pronto, está certo, está resolvido. E depois o 5 passa a 6, o 6 passa a 7, e temos o 7 passa a 8, o 8 passa a 9, o 9 passa a 10, e temos o 10 que passa a 11. E aqui qual é a alteração? Aqui, legislativa, vírgula. Está tudo bem, o parágrafo está todo bem, acrescentamos só.
Cidadãos aqui e até.
Até ao final da presente sessão legislativa, passar para a seguir a todos os cidadãos.
Sim. Este passa para aqui, para todos os cidadãos. E depois é implemente. Vírgula, implemente e generalize o enfermeiro de família e crie o estatuto do cuidador informal. Ponto. E aqui termina.
Sim.
São estas três alterações. Está, pronto. Está registado. Senhores deputados, voltávamos então ao ponto 8, fixação da redação final com estas alterações sugeridas pela senhora deputada. Se não houver inconveniente, se não houver alterações, considerávamos a redação final com estas sugestões da senhora deputada. Posso dar como aprovado. Está aprovado, está fechado o ponto 8, passávamos ao ponto 9. Fixação da redação final do projeto de resolução 1385 do Partido Socialista, recomendo ao Governo a adoção de um plano de medidas de melhoria do Serviço Nacional de Saúde. Ponto 9.
Sim, Sr. Presidente, nós consideramos que a redação está...
Está correta.
Está correta.
Pronto. Então temos aprovado. Não há nenhum partido tem nada a opor... Portanto, é consensual, dou por aprovado esta redação final também. Passamos ao ponto 10. Fixação da redação final do projeto de resolução 1363/13/3 do Bloco de Esquerda, maior autonomia para a contratação de profissionais por parte das entidades do Serviço Nacional de Saúde. Concorda também com a redação final, nenhum partido tem nada a opor. Consideramos fixada a redação final do projeto de resolução 1363/13/3 do Bloco de Esquerda. Está aprovado. Passamos ao número 11, fixação da redação final do projeto de resolução 1317/13/3 do PCP, plano de emergência do Serviço Nacional de Saúde. Senhora deputada Carla Cruz, não tem nada a opor, nenhum partido tem nada a opor, podemos considerar aprovada esta redação final sugerida e aprovada por todos os grupos parlamentares. Passamos para o ponto 12. Distribuição para a elaboração de parecer do relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e entidades convencionadas 2017. Cabe ao Partido Socialista, portanto, a elaboração do parecer que tem de indicar alguém.
Nós já, o ano passado calhou-nos a nós também, pronto, mas é por rotatividade, é isso? Não, desculpe, no ano passado fui eu que fiz. Há dois anos foi Miguel Santos, no ano passado fui eu que fiz.
Mas podem trocar, se quiserem. Seguir,
é só para que não haja...
Está o Bloco de Esquerda. Houver consenso entre todos, não quero...
O Partido Socialista, obviamente, e dentro do esquema da rotatividade, não se importará de fazer. Mas de qualquer das
pronto, está aceito.
Mas de qualquer das formas também, se houver por parte do Bloco de Esquerda uma preferência em fazer o relatório, até porque o ano passado foi feito pelo Partido Socialista, não há qualquer tipo de problema e será bem-vindo, com certeza.
Não sei.
Sim, eu...
Não, os senhores deputados, digam-me de sua justiça.
Sr. Presidente, não é por uma questão de preferência, mas podemos fazer o relatório.
Pronto, então passamos para o Bloco de Esquerda e depois passará o Partido Socialista, será o próximo. Sim. Depois teremos o CDS e o PSD. Portanto, está distribuída, feita a distribuição, passamos ao ponto 13, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 1323/13 do Bloco de Esquerda pelo fim do outsourcing na prestação de cuidados de saúde e de acompanhamento psicológico nos estabelecimentos prisionais e garantia do acesso à saúde dos reclusos, e projeto de resolução 1462/13 do PAN recomenda ao Governo que garanta a estabilidade contratual e salarial dos psicólogos que trabalham nos estabelecimentos prisionais, apreciação da proposta de fusão. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Não temos...
Entretanto, o plano concordava com a proposta de fusão.
Não temos nada a opor também, estamos de acordo.
Havendo acordo entre os dois partidos para a fixação desta redação final, não havendo mais nenhum partido que coloque qualquer situação em contrário, nós poderemos dar como fixada a redação final que diz respeito ao projeto de resolução 1323 e 1462. Passamos então ao ponto 14º da ordem de trabalhos, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 1303 do Bloco de Esquerda, recomenda a isenção do pagamento de taxas moderadoras a com participação de medicamentos e apoio no transporte não urgente para doentes com esclerodermia, e projeto de resolução 1461/13 do PCP recomenda ao Governo reforça a acessibilidade à saúde aos doentes de esclerodermia, apreciação da proposta de fusão. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, tem a palavra, e depois ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, o PCP, percebendo as dificuldades que é fundir projetos que, embora possam parecer que têm exatamente a mesma finalidade, não o têm, não é? Portanto, há algumas... E no caso concreto desta, o PCP tinha uma questão de pormenor, que é o número 3, que nós, portanto, não... Tecnicamente não são portadores, são doentes, não é? Portanto, já há muitos anos se deixou de utilizar o termo, as pessoas não portam nada, as pessoas têm uma doença, não é? Portanto, em termos internacionais, até em termos científicos, deixou-se de utilizar este termo e, portanto, logo de pormenor deveria ser garanta o acesso ao transporte não doente previsto para os cuidados de saúde aos doentes de esclerodermia. Não, eles não portam nada, não é? Portanto, esta questão, mas, e isso resolvia-se facilmente. Sucede que o número 2 é uma fusão de 3 pontos, um dos quais do PCP e 2 do Bloco de Esquerda, mas que ao fazer os serviços ao fundirem, retiraram um aspecto que é fundamental. Os serviços dizem, assegura o pleno acesso aos medicamentos e terapêuticas complementares. O PCP fala, além dos medicamentos, diz ou todos os tratamentos. Ora, terapêuticas não podem, não são, tratamentos não são só terapêuticas, não é? E portanto, podemos fazer, não tivemos tempo para fazer aqui uma redação alternativa, e portanto, porque de facto não foi feliz o casamento que os serviços fizeram. E, portanto, nós sugerimos, ou nos permitem que enviemos uma alternativa de redação, ou caso contrário, teremos que não aceitar aquela que são propostas, e portanto aquilo que deixo à consideração da Comissão é precisamente isso. Nós tentamos fazer uma redação que contemple as duas, enviamos para todos os grupos parlamentares terem conhecimento e ficaria para a próxima sessão, não sei, para a próxima comissão, mas é a questão dos grupos parlamentares, e nomeadamente o Bloco de Esquerda, se pronuncia.
Eu penso que sim, se calhar era mais, não sei, o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Estamos muito de acordo com o que foi dito pela Sra. Deputada Carla Cruz. Se a Sra. Deputada do Partido Comunista Português quiserem tentar fazer essa nova redação, estamos abertos. Se não, também se fixam duas redações diferentes, não há problema nenhum da nossa parte também.
Então fazemos este esforço final de conseguirmos uma redação comum e se não for possível, então fixamos as duas redações para a próxima reunião e adiamos esta proposta, portanto, é o ponto 14º este, adiado. Passamos então ao ponto 15º, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 1011/13 do PSD, consagra a data de 15 de junho como o Dia Nacional da Doença de Huntington e recomenda ao Governo que aprove medidas de redução de impacto dessa doença e apoie os seus portadores. Projeto de resolução número 1551/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que as pessoas que quantificam para aceder ao diagnóstico genético pré-implantação possam efetuar 3 tentativas de gravidez no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Projeto de resolução 1552/13, terceira, recomenda ao Governo que reforce a acessibilidade à saúde aos doentes de Huntington e apreciação da proposta de fusão. Não sei se tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, nós não concordamos com a proposta de fusão que é feita e, muito sinceramente, parece-nos que vai ser uma tarefa muito complicada, para não dizer impossível, encontrar uma proposta de fusão para estes 3 projetos. As votações, aliás, em plenário até nem sequer foram iguais em todos os projetos. O objeto é o mesmo, percebe-se. Mas não é proposto bem a mesma coisa. E aqui, nomeadamente, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, o recurso a privados, são 2 caminhos completamente diferentes que parece que não permitem qualquer tipo de proposta de fusão que mantenha aquilo que era o espírito dos 3 projetos que foram aprovados.
Muito bem. Dou a palavra à senhora deputada Angela Guerra e depois à senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD também não concorda com a redação, mas apenas num ponto em concreto e no que diz respeito ao número 2, a linha C, porque é feito, digamos que, um agrupar daquilo que eram 3 alíneas da nossa proposta, do nosso projeto de resolução, e em concreto no que diz respeito à prestação de apoios da área de reabilitação, designadamente fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional, bem como para atividades de movimento, que nós tínhamos noutra linha, concordamos que fique na linha C, a questão dos outros apoios que satisfaçam as necessidades básicas, como a alimentação e a higiene e outras, é que entendemos que deve ficar numa linha autonomizada. E, portanto, esta passaria os apoios, a partir de apoios ficaria a linha D e a linha E a anterior D, portanto, a prestação de cuidados em fim de vida. No demais, estamos de acordo com o que consta aqui desta proposta de texto conjunto. Muito obrigada.
Sr. Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, para dizer que o PCP, de facto, também não concorda com esta fusão, porque funde-se questões que são diametralmente opostas. Neste caso é exatamente isto. Até são posições diametralmente opostas. E nomeadamente a proposta do PCP vai no caminho do reforço do Serviço Nacional de Saúde, a proposta do PSD no sentido de, em alternativa, se poder recorrer ao privado, funde-se tudo isso numa única resolução e parece-nos de facto que esta será uma matéria que não é fácil de fazer esta junção. E, portanto, não podemos concordar com a proposta que aqui está presente e, portanto, não damos acordo a esta fusão.
Muito obrigado. Eu penso que não há consenso entre as três propostas. Portanto, temos de aprovar as 3 propostas em separado. E claro, com estas menções de que poderemos, não sei se foram registadas, mas podemos revisitá-las, que serão as...
Número
2,
a linha C.
Número
2,
a linha C.
Ou seja, nós concordamos que a fisioterapia, a terapia da fala, bem como as atividades de movimento, fiquem incluídas nesta linha C. Queremos é que os apoios que satisfazem necessidades básicas, como a alimentação e a higiene, e todo o tratamento, já ficaram autorizados na linha D. E a questão de cuidados de movimento seria Isto é basicamente a reprodução daquilo que é.
Isto basicamente é a reprodução daquilo que são as recomendações do projeto de resolução do PSD e não havendo acordo quanto aos demais grupos parlamentares na fusão do texto, se calhar não faria muito sentido estarmos a mudar aquilo que é o nosso e manteríamos o nosso na íntegra.
Sim.
Não,
mas é
porque
com as sugestões da Dona Pena, alguém faz sugestões para cada um, obviamente.
No nosso, então eu mantenho o que digo. O que disse, a questão da linha C tem que ser autonomizada à parte dos outros apoios.
Então, são consideramos que os projetos, a fixação das redações, as fixações das redações finais serão as sugeridas pela DAPLEN, tirando do PSD, que tem as alterações sugeridas pela senhora deputada Ângela Guerra. Tá. Consideramos aprovadas estas fixações destas redações finais do 15º. Ponto 15º. 16º. Discussão. Sim, mas podemos discutir já. Temos, falta-nos o Sr. Deputado Luís Graça, que já cá teve. Sim. E o Deputado Luís Graça? Sim, mas eu vi-o entrar conjuntamente e, portanto. Podemos passar ao ponto 17, deixamos o 15 para trás, o 16, e a fixação da redação final, passávamos ao ponto 17, e era a fixação da redação final relativa aos projetos de lei 726/13 do Bloco de Esquerda. Não, o 16 é a discussão do projeto, demora mais tempo, é só por isso. Era só por isso que eu deixava para trás. Portanto, passávamos ao 17, fixação da redação final relativa aos projetos de lei 726/13 do Bloco de Esquerda, regula a utilização da planta, substâncias e preparação da cannabis para fins medicinais, número 727/13 do PAN, pela admissibilidade de utilização da cannabis para fins medicinais. Não sei se dava a palavra ao Sr. Deputado, não tem nada a opor, da parte do PAN também não há nada a opor, menos não chegou, faz favor.
É apenas,
deputado Ricardo Batista Lee.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas uma questão de pormenor, mas já agora sendo redação final, no artigo 3º já vem explicitado a designação plena do Infarmed como Autoridade Nacional de Medicamento e Produtos de Saúde, IP, pelo que no artigo 9º, é escusado repetir a designação plena e bastaria dizer Infarmed IP. Penso que será consenso.
Não, do artigo
9.
Sim, mas está no artigo
9. Certo, então com esta pequena correção podemos dar como fixada esta redação final e está aprovada. Voltávamos então ao ponto 3. E já estamos em condições de discutir discussão conjunta do projeto de resolução número 1638/3 do PCP pela sala de construção do Hospital Central do Algarve, do projeto de resolução 1698/13/3 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que desencadeie as ações necessárias para a construção do Hospital Central do Algarve, projeto de resolução 1709/13 do Partido Socialista, recomenda ao Governo a apresentação de um calendário para a construção do novo Hospital do Algarve, e o projeto de resolução 1725/13/3 do PCP pela melhoria dos cuidados de saúde hospitalares no Algarve. Eu dava a palavra, e por ordem do que aqui está, à senhora deputada Carla Cruz, ou depois ao senhor deputado Moisés Ferreira, a seguir ao senhor deputado Luís Graça e depois à senhora deputada.
Tem dois,
apresentava os dois. Diga.
Pelo Bloco de Esquerda será o senhor deputado João Vasconcelos.
João Vasconcelos, peço desculpa. Tem razão. Eu faço já aqui esta nota. Portanto, a senhora deputada Carla Cruz apresentava os dois projetos. Tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por dizer que o meu camarada Paulo Sá não está presente porque teve que ir para a COFMA. Estão a proceder-se a votações de PPLs e, portanto, não era possível ele não estar presente. Pelo que apresentarei eu os projetos do PCP. E neste sentido, diria que relativamente ao projeto de resolução 1638, pela célebre construção do Hospital Central do Algarve, diria que há muito que o Hospital Central do Algarve foi identificado como um elemento fundamental para a melhoria de cuidados de saúde prestados à população residente e aos turistas, quer os nacionais, quer os estrangeiros, que visitam a região algarvia. Se queremos melhorar de forma significativa o SNS no Algarve, então é preciso construir o novo Hospital Central. Apesar de este hospital ter sido considerado como prioridade, a realidade é que a construção não foi sendo adiada por sucessivos governos, quer do CDS, quer do PS. Em visitas realizadas ao atual Hospital de Faro, ao longo dos anos, o PCP pôde constatar a exiguidade e a desadequação das instalações, que impõem insustentáveis constrangimentos em vários serviços, como, por exemplo, o serviço de urgência, onde os doentes têm de permanecer internados indevidamente, até poderem ser transferidos para outros serviços, os quais não têm condições para os receber, entre outros motivos, por falta de espaço. Ao longo dos anos foram concretizadas diversas obras de ampliação e readaptação do Hospital de Faro para dar resposta aos problemas de falta de espaço e de desadequação das instalações. Estas intervenções, que o PCP valoriza, não iludem que as atuais instalações do Hospital de Faro, localizadas numa zona de elevada densidade da malha urbana da cidade, atingiram uma situação de total esgotamento, tornando absolutamente inadiável a construção do Hospital Central do Algarve. O atual governo do PS tem invocado como argumento para o adiamento da construção desta imprescindível infraestrutura de saúde da região algarvia a falta de meios financeiros. Alegadamente, a redução do déficit orçamental e da dívida pública exigem que os investimentos na saúde e demais setores sejam muito graduais, implicando o adiamento da concretização de medidas como a construção de hospitais. O PCP não aceita este argumento. Para o PCP, a prioridade, de facto, não é a redução acelerada do déficit e da dívida, inclusivamente para além daquilo que são as imposições da União Europeia. A prioridade deve ser a resolução dos problemas das pessoas e do país, pelo que propomos a construção do Hospital Central do Algarve, que arranca ainda em 2018, com a atualização dos estudos feitos no passado e o lançamento das obras. No que respeita ao projeto de resolução 1725, pela melhoria dos cuidados de saúde hospitalares públicos no Algarve, dizer que os hospitais algarvios de Faro, Portimão e Lagos, integrados no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, sofrem de profundas carências, as quais, apesar da dedicação e empenho dos profissionais de saúde, comprometem a prestação de cuidados de saúde de qualidade à população residente e aos turistas nacionais e estrangeiros que visitam o Algarve. Ao longo dos anos, por opção de sucessivos governos, com particular destaque para o anterior governo PSD-CDS, os hospitais algarvios públicos foram privados de meios humanos, materiais e financeiros indispensáveis ao cumprimento cabal da sua missão. Em consequência, verificou-se uma profunda degradação dos cuidados de saúde prestados nesses hospitais, que traduz, por exemplo, no adiamento de cirurgias programadas, na falta de material cirúrgico, nos atrasos na realização de exames complementares, nos longos tempos de espera nas consultas externas, na falta de medicamentos, na falta de material clínico, entre outros. Em 2014, de acordo com os dados da própria Administração Regional de Saúde do Algarve, nos hospitais de Faro, Portimão e Lagos, o déficit de profissionais de saúde era de 823. Nos últimos 2 anos e meio, com o contributo decisivo do PCP, foram adotadas algumas medidas para travar a degradação dos cuidados de saúde hospitalares públicos na região algarvia. Contudo, estas medidas têm ficado muito aquém daquilo que seria possível e necessário, devido à opção do PS e do seu governo dar prioridade à redução acelerada do déficit orçamental e da dívida pública. As medidas tomadas para a contratação de profissionais foram muito limitadas no seu alcance, mantendo-se carências do passado. Se no caso dos médicos o Governo pode invocar a falta de candidatos para o preenchimento de todas as vagas colocadas a concurso, já que no respeito aos enfermeiros, aos técnicos superiores de saúde, aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, aos assistentes técnicos e aos assistentes operacionais, a carência deve-se à opção do Governo de não abrir concursos para um número de vagas que corresponda às efetivas necessidades do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.
Também o investimento na manutenção e renovação de equipamentos no Centro Hospitalar Universitário do Algarve tem sido insuficiente. Em finais de 2016, o Ministro da Saúde anunciou um investimento de 19 milhões de euros para o triênio 2017-2019, dos quais cerca de 11 milhões em 2017. Contudo, apenas foram investidos 5,5 milhões de euros. Aliás, sobre esta matéria, o meu camarada teve a oportunidade de inquirir o Ministro na última audição regimental. E assim, devido à insuficiência de medidas e do seu caráter limitados, os hospitais vivos continuam a ser afetados por falta de recursos humanos, materiais e financeiros. E por isso propomos o reforço das medidas de incentivo e de apoio à fixação de médicos no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a contratação dos profissionais de saúde em falta no CHUA, garantindo-lhes adequadas condições de trabalho e de valorização profissional, o reforço significativo do investimento na manutenção e renovação de equipamentos, o aprofundamento da cooperação com a Universidade do Algarve, o reforço da articulação com os cuidados de saúde primários da região Algarvia, a melhoria da formação contínua orientada para os profissionais do CHUA, fomentando a aprendizagem e o aperfeiçoamento das competências. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda 1698 recomenda ao Governo que desencadeie as ações necessárias para a construção do Hospital Central do Algarve. Como se sabe, o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve é composto por três unidades, os hospitais de Faro, Lagos e Portimão, a que somam os serviços de urgência básica do Algarve e o Centro de Reabilitação e Medicina de São Brás de Alportel. Também se sabe que este Centro Universitário presta cuidados de saúde nos 16 concelhos do Algarve, serve uma população quase meio milhão de habitantes e que no verão triplica este número. De acordo com o relatório de gestão mais recente, o relatório de gestão e contas de 2016, são identificadas um conjunto de dificuldades e constrangimentos da atividade deste centro hospitalar, além das dificuldades financeiras, também a própria degradação da infraestrutura e outras dificuldades que urge ultrapassar. Efetivamente, podemos caracterizar essas dificuldades por fortes constrangimentos ao desenvolvimento da atividade assistencial, por carência de recursos humanos e deficiência de infraestrutura tecnológica, também dificuldades a vários níveis, no bloco operatório, salas operacionais, insuficiência de material cirúrgico, falta de médicos, de enfermeiros, bom, e de técnicos e assistentes operacionais. É necessário, efetivamente, que esta situação seja urgentemente ultrapassada e resolvida. Os tempos de demora média são muito grandes, inclusivamente, aumento acentuado de cirurgias em hospitais convencionais, a questão dos recursos humanos, como falei há pouco. De facto, é necessário ir mais além e ultrapassar o paradigma que o Algarve necessita, efetivamente, mais do que este centro hospitalar e universitário. Desde há muito que se fala na construção do Hospital Central para o Algarve, desde 2006, em que, efetivamente, tenha em conta uma melhoria e um reforço significativo dos serviços hospitalares. Sabemos que vários governos prometeram a construção desse Hospital Central. O que é certo é que isso não passou de meras intenções, houve inclusivamente tentativas de inauguração, mas o que é certo é que a população do Algarve e aquelas pessoas que visitam, portanto, a região, são os mais sacrificados. O Serviço Nacional de Saúde, de facto, está muito carenciado. É por isso que o Bloco de Esquerda, com este projeto de resolução, apresenta um conjunto de situações que sejam, que o Governo recomenda ao Governo, que sejam desencadeadas as ações necessárias, tendo em vista a construção do Hospital Central do Algarve, que garanta a gestão do Hospital Central do Algarve, que essa gestão seja pública e não uma parceria pública ou privada, que assegure os meios necessários ao normal funcionamento das unidades hospitalares do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, que aprofunde os esforços para a contratação dos profissionais em falta no CHUA e que proceda à aquisição dos equipamentos necessários e à substituição dos que se encontram obsoletos. Este é o projeto de resolução relativamente ao Hospital Central. Quanto ao outro projeto de resolução que o Bloco também aqui apresenta, 1726, que também recomenda ao Governo que desenvolva os procedimentos necessários para a construção do novo Hospital de Lagos, que, como sabemos, Ah, desculpa. Ah, não. Ah, peço desculpa. Peço desculpa.
Deputado, depois isso a seguir. Damos agora. Agora dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Hospital Central do Algarve é uma ideia que foi apresentada aos algarvios em 2005, na altura por o ministro João Carvinho. Tinha a ver com o reforço da capacidade de resposta assistencial no Algarve e também o aparecimento de um novo equipamento que permitisse que a economia do Algarve respondesse do ponto de vista da segurança, da saúde das pessoas, não só dos residentes, como também daqueles muitos milhares que visitam e dessa forma contribuem positivamente para o PIB do país. O governo que foi eleito nessas eleições lançou o processo de construção do Hospital Central do Algarve, criou uma equipa de missão para definir o perfil assistencial deste novo hospital, lançou o concurso, chegou a escolher uma empresa, a selecionar a melhor proposta para a construção do hospital e em 2011, já numa fase de negociação direta com o consórcio selecionado para a elaboração de um contrato, perante a crise que assolou o país, este concurso foi suspenso e viria depois a ser ele próprio anulado, digamos assim. E, portanto, perdeu-se aqui uma boa oportunidade para construir um equipamento que todos consideramos, não há nenhuma diferença política sobre esta apreciação, todos consideramos absolutamente central para a região do Algarve. O governo que seguiu a 2011-2015 não fez o Hospital Central e optou por fazer uma fusão dos hospitais existentes sem qualquer tipo de avaliação, sem qualquer tipo de estudo e uma fusão forçada dos profissionais e dos hospitais, o que levou a uma implosão, a quase uma guerra interna dos hospitais, com notícias de conflitualidade com a administração, com inúmeras saídas de profissionais, inúmeras saídas dos profissionais que os médicos classificam como os mais experientes, aqueles que têm a melhor mão, muitos deles abandonando o próprio Serviço Nacional de Saúde, em ruptura com aquilo que havia sido a opção no Algarve e indo trabalhar para o setor privado. Em cima de um problema que o Algarve já tinha de muitos anos, que era um déficit de capacidade de recrutar profissionais de saúde em algumas áreas, como por exemplo a anestesia ou a ortopedia, veio-se colocar em cima, pela mão da opção estratégica de gestão destes hospitais, levada então pelo governo do PSD e CDS, um outro problema, que é dos profissionais que já existiam estarem a abandonar o próprio SNS e os hospitais da região. Ao longo destes últimos anos, aquilo que foi feito pelo atual governo foi a tentativa de reposição de alguma harmonia e calma no CHUA, que entretanto passou de chá a CHUA, porque foi incluída na administração o ponto de vista da Universidade do Algarve. Recordo que a Universidade do Algarve tem hoje um curso de medicina que foi aprovado por um governo do Partido Socialista também, e era importante fazer esse upgrade do ponto de vista do hospital, compatibilizando a investigação com a prática clínica. Por outro lado, foi feito também um grande esforço do ponto de vista dos cuidados de saúde primários, desde logo com a reabertura de extensões de saúde e de polos de saúde que haviam sido encerrados para o anterior governo do PSD, sobretudo nos pontos mais afastados do litoral. Há vários desses extensões de saúde que foram já reabertas, como foram abertas também unidades de saúde familiar. E isto é importante porque nós não temos dúvida nenhuma que, se não forem reforçados as unidades de saúde familiar, os cuidados de saúde de proximidade, o número de utentes e de algarvios com médico de família, não haverá nunca urgências que consigam corresponder aos picos de procura, porque faltam aquilo que é absolutamente fundamental, que são os cuidados de saúde de proximidade e as pessoas terem confiança e terem acesso a médico de família. Entretanto, a Administração Regional de Saúde do Algarve lançou, neste momento tem em curso, um processo de atualização dos estudos existentes sobre a rede hospitalar da região, incluindo a atualização do programa funcional do Hospital Central. Este projeto já tem 10 anos e é preciso redefinir a sua função, o seu papel, agora também tendo em conta que ele tem um perfil de hospitalar hospital universitário. Em simultâneo, a ARS tem também neste momento em atualização um próprio estudo sobre a rede de hospitalização de proximidade, onde está incluído também o Hospital de Lagos, que havemos de falar aqui mais à frente. O Partido Socialista do Algarve considera que esta mantém a bandeira do Hospital Central do Algarve, do Hospital Central Universitário do Algarve, e consideramos que neste ponto é que chegamos, é necessário que o Governo apresente uma calendarização para a construção desta unidade de saúde, isto é, tendo em vista o novo período de fundos comunitários que vamos ter pela frente. Pensamos que, passada que foi a oportunidade com o lançamento deste processo em 2006, o país tem agora, e o Governo, tem agora a oportunidade, no novo quadro financeiro, de calendarizar esta velha aspiração absolutamente central, não só para o Algarve, mas também para o próprio país. Eu queria apenas dizer que o Algarve precisa de mais meios, de meios técnicos e de meios humanos, mas quero dizer, tem a resposta a um dos projetos de resolução que apresentou o PCP, que, sendo curto o investimento que está a ser feito na aquisição de equipamentos no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, o investimento que está neste momento lançado é superior àquilo que foi feito em 2017 e é superior àquilo que foi feito em 2016. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, importa dizer que o Partido Social Democrata apresentou um projeto de resolução. Projeto de resolução esse que entendeu não submeter à discussão em comissão, porque entende que, do ponto de vista da importância estratégica da matéria, tal deve, obviamente, merecer tratamento em plenário e, nessa circunstância, quando for possível, o Grupo Parlamentar do PSD procederá a esse agendamento. Importa também, a este respeito, fazer 3 ou 4 observações. Uma, a primeira das quais, tem que ver com aquilo que foi assumido pelas forças políticas que apresentam estes projetos de resolução e que, em boa verdade, está em linha com aquilo que têm dito a respeito da saúde no Algarve. Têm dito, por um lado, que o Hospital Central do Algarve é decisivo para melhorar os cuidados de saúde na região, que a infraestrutura atual está esgotada e eu julgo que, como foi dito, podemos representar em uníssono esse entendimento sem que clivagens de maior existam entre nós. O problema é talvez outro. O Sr. Deputado Luís Graça fez aqui o histórico, que eu, com uma nuance ou outra, está genericamente correto, mas há algo que é substancialmente diferente. E isso prende com a prioridade política que o Governo não atribuiu ao Algarve a respeito da saúde, e em particular a matéria do novo Hospital Central do Algarve. Vejamos. Em 2017, o Governo decidiu construir 4 novos hospitais. E os algarvios, fundadamente, aguardavam que, quando surgisse uma nova geração de hospitais, essa geração respeitasse aquilo que foi a portaria exarada em 2006, na altura por um governo do Partido Socialista, após o ministro Correia de Campos ter mandatado a Escola de Gestão do Porto, liderada pelo professor Daniel Bessa, para estabelecer as prioridades do novo parque hospitalar a nível nacional. E, portanto, desde aí, com um estudo técnico para robustecer a decisão política, ficou entendido que, mais tarde ou mais cedo, quando surgisse essa nova geração de hospitais, esse estudo técnico, a menos que houvesse outro que comprovasse algo radicalmente diferente, seria respeitado. E, portanto, esse despacho vinculou o Estado português e, por força disso, aguardávamos que em 2017 tal viesse a ser o caso. Mas não foi o caso. Pelo contrário, foram decididos 4 hospitais, o Hospital de Lisboa, Oriental, que estava em primeiro lugar no estudo, e assim sucedeu. O Hospital do Seixal, que estava em terceiro lugar no estudo, e assim sucedeu. O Hospital de Sintra, que não tinha sido estudado, e o Hospital de Évora, que estava em quarto lugar no estudo. Ou seja, todos os hospitais que estavam a ser estudados constaram nas opções do Governo. E isso põe em crise aquilo que foi a argumentação expedida aqui pelo Bloco de Esquerda e PCP, na qual as razões da alegação de não se construir novos hospitais prendia-se com o facto do Governo arguir matéria de natureza financeira. Ora, não foi isso que se tratou. O Governo, é bom, na verdade, entende fazer investimentos na saúde. Entende é não fazer o do Hospital do Algarve, quando o próprio Ministro da Saúde, no dia em que empeçou, a 11 de março de 2016, o Conselho de Administração, que já ainda existe neste momento e foi substituído por outro, disse que em 6 meses resolvia o problema do Algarve e que o Algarve seria a verdadeira prioridade nacional para o seu consulado. Ora, não foi. Todos os dados representados demonstram uma quebra muito significativa em 2016, 2017 e 2018. Os senhores deputados dirão, bom, essa quebra já existia e há problemas crónicos na saúde no Algarve. É verdade, há uma quebra na saúde no Algarve há muitos e longos anos. Agora, não havendo razões financeiras de maior, porque os senhores arrogam-se de colocar mais dinheiro no sistema e, por isso, procurar encontrar respostas para o sistema funcionar melhor, era importante concebermos quais é que são as razões que determinam isso, porque não há nenhuma razão óbvia para essa circunstância. Aquilo que se vê é que em todas as áreas nevrálgicas para a saúde no Algarve, os senhores não tomam nenhuma medida para melhorar. Não tomam, pura e simplesmente. Continuamos. Os senhores continuam a dizer que foi criado o Centro Hospitalar do Algarve sem estudos. Ora, muito bem. Os senhores próprios reconhecem que ampliaram o objeto do Centro Hospitalar do Algarve. Já não tem a vertente universitária, que eu subscrevo, indiscutível, e o Hospital do Algarve, uma das razões que se permitiu a existência do curso de medicina em 2007, foi porque estava ínsito que tal representaria a construção do Hospital do Algarve. E, portanto, se dizem que nós não fizemos porque tínhamos razões de natureza financeira, ainda hoje estamos para perceber quais é que são as razões, sobretudo quando nós sabemos que o PCP e o Bloco de Esquerda negociam com o Governo essas prioridades. E eu não deixo de atribuir uma coincidência muito particular à circunstância de municípios que são liderados pelo PCP irem ter novos hospitais, mas o Algarve não ia ter hospital nenhum. E, portanto, conhecendo algumas coisas da forma como o PCP estabelece prioridades a respeito destas matérias, eu cheira-me muito que o PCP entendeu que devia haver estas prioridades e o Governo não foi capaz de manter aquilo que tinham assumido com os algarvios e deixou cair o Algarve, que no fundo foi o que os senhores fizeram a respeito dessa matéria, porque dizem que é incompreensível um Governo sem dinheiro não ter feito o Hospital Central do Algarve, mas é muito mais atendível que um Governo com dinheiro não o tenha feito, quando ainda por cima estava em segundo lugar. É que o anterior Governo não fez esse, por razões de natureza financeira, mas não fez outros. Não perverteu aquilo que tinha sido o sentido original do despacho, exarado em 2006. E, portanto, eu tenho pouca fé nestas coisas. Tenho muito pouca fé nestas coisas. E também é importante dizer, até o Bloco de Esquerda e o PCP ainda se permitiram aprovar uma PPP em Lisboa, que está prevista no Orçamento de Estado e por aí fora, e portanto isto funciona tudo um bocadinho à margem daquilo que é a normalidade das coisas, e isso fica claro dessas opções. Portanto, se os senhores querem fazer o hospital, façam-no. Quer dizer, já têm mais que tempo para fazer o hospital, têm todos os dados para conseguir persuadir o Governo a fazê-lo. E depois, então, eu acho curioso, e esta é a última nota para terminar, a circunstância do Partido Socialista vir solicitar um calendário ao Governo. Quer dizer, o Partido Socialista já nem diz que quer o hospital, diz, apresentem um calendário que seja sustentável e não colida com as finanças públicas. É assim neste tom grave que o Partido Socialista apresenta isso. Mas não deixa de ser mais extraordinário ainda. Não deixa de ser mais...
Vamos para concluir. Então pedia só para o senhor deputado Cristóvão Norte concluir. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. não deixa de ser mais extraordinário ainda uma outra coisa. E eu não vi, exceto o PSD, alguém ter formulado qualquer objeção a isso. Vejam que o Governo apresentou o Programa de Estabilidade e Crescimento 2018-2022. Eu sei que o PS e o PCP e o Bloco de Esquerda são muito avessos a compromissos com Bruxelas e por aí fora. E, portanto, é mais uma razão para verberar publicamente esse compromisso, coisa que eu entendo não terem feito, pelo menos nos devidos termos. E o que é que está previsto nesse... Está lá previsto, lá estão quatro infraestruturas hospitalares, até está mais uma em análise, até está mais uma em análise, até está mais uma em análise, uma quinta em análise, até 2022, e não diz rigorosamente nada sobre o novo Hospital do Algarve. E os senhores que apoiam o Governo dizem que é um dos estrangulamentos maiores que se verifica na região e que foi uma das matérias que reputaram como prioritárias na proposta eleitoral que submeteram aos algarvios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Isabel Góes Aneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos começar por corroborar aquilo que o CDS tem dito em várias oportunidades e relembrar que nós até recebemos aqui nesta comissão diretores de serviços hospitalares do Algarve, e por razões várias a minha colega Teresa Queiro, que é eleita para o Algarve, não pode estar presente, mas reiterar a preocupação que o CDS tem manifestado relativamente à falta de resposta por parte das estruturas do Algarve e à necessidade que reconhecemos da construção do Hospital Central do Algarve, e lamentar, porque temos que o lamentar ao fim de 3 anos de governação socialista apoiada pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, que a reforma hospitalar não esteja a concretizar-se e esteja, como o CDS aliás vem alertando, completamente parada. E esta realidade do Algarve é mais um sintoma de que assim é, que a reforma hospitalar não é uma prioridade para este governo. E não é também a questão do acesso, e nós ainda há 2 dias tivemos que comentar, como noutras alturas, e não apenas quando saem os títulos a promover as ações e os discursos que o Sr. Ministro faz, esquecendo-se de aludir à realidade, mas eu dizia que nós temos vindo mais uma vez a ser confrontados com a realidade da dificuldade do acesso aos cuidados de saúde e com a realidade que diz que, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro e o Primeiro-Ministro repetem, o acesso aos cuidados de saúde no nosso país está pior com esta governação. E então, no Algarve, eu não consigo entender. E então, não é os dois. O Sr. Deputado tem, tal como o Sr. Ministro, um problema de proximidade em relação à realidade. Então vai ter que explicar com dezenas de milhares de consultas por fazer como é que efetivamente a acessibilidade está melhor. Portanto, tem que dizer isso aos portugueses que estão nessas condições, nomeadamente quando há dinheiro para tanta coisa e acabou a austeridade e o seu governo pode investir em tudo e mais alguma coisa, continuando a fazer promessas que não cumpre. Mas em relação ao Algarve, eu queria dizer que efetivamente nós não conseguimos compreender onde é que este governo, que tem responsabilidades e não pode assumir outro tipo de papel, que tem responsabilidades há praticamente 3 anos, consegue dizer que o Algarve tem sido uma prioridade para os portugueses, como aliás, e é mais uma das promessas, o Sr. Ministro em 2016 disse que ia acontecer. Não aconteceu e está à vista que não aconteceu. O CDS é consequente e consistente em relação àquilo que diz, e volto a sublinhar, reconhecendo que é uma necessidade a construção de um novo hospital. Aquilo que queremos alertar é para que essa construção tenha efetivamente que estar devidamente sustentada em propostas credíveis, quando estamos a falar da zona do país onde há maior dificuldade na contratação de recursos humanos, quando estamos a falar de uma realidade com dispersão de várias instituições hospitalares, e, portanto, nós não alinharemos em propostas demagógicas. Insistimos que é necessário, agora tem que se acautelar determinado tipo de pressupostos para que isto não seja mais um anúncio, mais uma promessa que o Governo se dispõe a fazer e que depois não concretiza e, no entretanto, andou a capitalizar anúncios e promessas bondosas, como nós costumamos dizer. Ao contrário daquilo que surge aqui nestas propostas, o CDS não tem nenhum preconceito ideológico, ainda mais quando se está a falar de uma realidade tão complexa quanto e tão premente quanto é a do Algarve e, portanto, sob o ponto de vista do modelo de construção e de governação do hospital, nada nos move contra que seja possível uma parceria pública ou privada, se com transparência, com a clareza necessária, isso se revelar a resposta que pode servir melhor às populações. Aliás, porque o próprio Partido Socialista, creio eu que na sua proposta, abre portas e fala da necessidade de ir buscar fundos comunitários. Afinal de contas, a austeridade existe mesmo porque ou se faz isto com fundos comunitários ou não é o orçamento de Estado. Onde isto estava, supostamente, então, mas têm que assumir isso, têm que assumir e não pôr só no projeto que de facto não existe dinheiro e que os senhores andaram a fazer promessas que não conseguiam cumprir, De qualquer forma, dito isto, o que queremos dizer a concluir, Sr. Presidente, é que para o CDS está claro que a necessidade da construção de um novo hospital é premente. Essa construção deve seguir determinados pressupostos e estarem devidamente acautelados as questões da contratação dos recursos humanos e da alocação de verbas para equipamentos e, portanto, de não se embarcar em meros anúncios demagógicos que não servem de todo às populações algarvias. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Penso que podemos dar por concluída aqui a discussão e... de forma muito rápida, mas sobre este ponto só. Mas não abrimos nova discussão, só se for uma com telegráfico. Penso que podemos dar por terminada aqui a discussão do ponto 3 e abrimos aqui a discussão do ponto 4, que é a discussão conjunta do projeto de resolução 1655/3 do PCP pela célebre construção do novo Hospital de Lagos e do projeto de resolução 1726/13 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que desenvolva os procedimentos necessários para a construção do novo Hospital de Lagos. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, depois ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, creio que todos conhecem a realidade do Hospital de Lagos, que tem vindo a ser reduzida a sua capacidade de prestação de cuidados de saúde, quer à população residente nos concelhos de Lagos, Algesur e Vila do Bispo, mas também aos turistas que escolhem esta zona do Algarve para descansar e visitar. Foram-lhe retirados serviços e valências, designadamente o bloco operatório, a maternidade, reduzidos os recursos humanos e materiais. Atualmente, o Hospital de Lagos dispõe apenas de um serviço de urgência básica, com uma lotação máxima para 20 doentes, um serviço de medicina com 40 camas para internamento, consultas externas limitadas a algumas especialidades e um laboratório. As atuais instalações do Hospital Lagos são exíguas e desadequadas, não sendo viável a sua ampliação, já que se encontram na malha urbana muito densa, além de se encontrarem adossadas às muralhas da cidade, classificadas como Monumento Nacional. Assim, é necessário mudar para novas instalações. Em 2009, a ARS do Algarve aprovou o programa funcional do novo Hospital de Lagos e a Câmara Municipal garantiu a cedência de um terreno. À data, o investimento necessário para construir e equipar o novo hospital foi estimado em 27 milhões de euros. Nos últimos anos, o PCP visitou diversas vezes o Hospital de Lagos e, em 2011, após uma dessas visitas e perante a ausência de qualquer desenvolvimento no processo de construção das novas instalações do Hospital de Lagos, o PCP questionou o anterior governo, PSD-CDS, o qual se desculpou com o memorando da Troika para não avançar com esse processo. Também o atual governo do PS não avançou com este dossiê, pelo que no passado mês de fevereiro, após mais uma visita ao Hospital de Lagos, o PCP questionou o Ministério da Saúde, o qual informou que a ARS pretende iniciar um estudo sobre a rede hospitalar da região, em que, entre outros aspectos, será equacionada a construção de novas instalações para a Unidade Hospitalar de Lagos. É positivo, e entendemos que seja positivo, que o Governo, e passo a citar, pretende iniciar um estudo, mas pensamos que não chega, é pouco. É preciso passar das boas intenções aos atos. Por isso, o PCP apresentou este projeto de resolução, onde recomenda que o processo de construção do novo Hospital de Lagos se inicie ainda em 2018, devendo o Governo desencadear desde já todo este processo.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresenta um projeto de resolução número 1726 que recomenda ao Governo que desenvolva os procedimentos necessários para a construção do novo Hospital de Lagos. Como se sabe, o Hospital de Lagos faz parte do atual Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Este hospital tinha sido um hospital distrital, em 2004 passou a integrar o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio e em 2013 o governo anterior, como disse, fez com que este hospital se fundisse com os outros dois hospitais, dando origem ao CHA. O atual Hospital de Lagos, portanto, efetivamente atravessa um conjunto de dificuldades. É número de valências, é número de serviços prestados às populações, apenas contempla um serviço de urgência básica do Serviço de Medicina para 40 camas e, inclusivamente, algumas consultas externas, algumas especialidades, nomeadamente psiquiatria, diabetes, nutrição, fisiatria e hematologia oncológica, e apenas em alguns dias por semana. As atuais instalações não permitem uma expansão das mesmas, portanto, necessita, efetivamente, de um novo espaço, portanto, devido à localização em que se insere esta infraestrutura. Sabemos que também têm sido constantes reivindicações, os debates, as petições abaixo-assinados, tanto dos Conselhos de Lagos, como de Algesur, como Vila do Bispo, inclusivamente a Assembleia Municipal de Lagos, a Comissão Municipal de Saúde de Lagos, associações sindicais, Comissão de Utentes do Serviço Nacional de Saúde, no sentido de dotar esta unidade hospitalar de novas e modernas instalações, inclusivamente, portanto, como referi há pouco, é necessário, portanto, que o Serviço de Medicina, que o Serviço de Urgência Básica, que novas valências, portanto, sejam equacionadas. Também em 2009, foi inclusivamente aprovado o programa funcional do novo Hospital de Lagos pelo Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve e inclusivamente a Câmara Municipal de Lagos prontificou-se a disponibilizar um terreno. Também refira-se que atualmente existem apenas 3 hospitais públicos no Algarve, quando temos 7 unidades de saúde privadas, hospitalares, mais uma razão para avançar com a construção deste novo hospital, deste nosso projeto de resolução, em 2 pontos, que sejam desencadeados os procedimentos necessários com urgência para a construção do novo Hospital de Lagos e que seja salvaguardado o modelo integralmente público para a sua construção e gestão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD, depois ao Sr. Deputado Luís Graça e depois à Sra. Deputada Isabel Galrissa Neto. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu devo dizer que se fizerem um hospital já não vai nada mal, não é? É quer dizer, estes projetos de resolução em Cantadupa muitas vezes têm a dificuldade de tornar patente aos cidadãos o que é que são a ordem das prioridades das coisas. E eu não estou a dizer que não é prioritário, eu estou a dizer a ordem das prioridades das coisas. Tudo é prioritário em todas as circunstâncias, já subiu para o Partido Comunista Português e para o Bloco de Esquerda, é o Hospital Central de Algarve, é o Hospital de Lagos, são todos. E eu acho que isso não é a maneira mais correta de fazer as coisas, até para o próprio Governo, com honestidade. E não me cabe a mim defender o Governo a receber projetos de resolução em Catadupa a dizer agora é preciso fazer o Hospital Central do Algarve, a seguir é necessário o de Lagos, a seguir é o não sei o que mais. Quer dizer, não fica minimamente claro quais é que são as prioridades dos partidos políticos. E eu acho que isso é uma forma péssima de estabelecer quais é que são as opções fundamentais da Assembleia da República e garantir que a relação com o Governo é uma relação minimamente sólida, criteriosa e feita com uma lógica minimamente coerente na escolha das coisas. Dito isto, é evidente que há ali problemas graves e há ali uma perda significativa. Agora, o que eu julgo é que nós temos que ter muito sentido prático das coisas, por um lado, e procurarmos as soluções mais adequadas para resolver isso. E eu não estou, e devo dizê-lo, seguro, que fazer a este tempo uma recomendação ao Governo a dizer que a melhor maneira de resolver o problema, os problemas daquelas populações, é dizer que devemos fazer um novo hospital em Lagos. Não sabendo sequer, neste momento, isso foi um compromisso assumido pela Câmara Municipal há 10 anos atrás, eu não faço ideia, sei que houve moções aprovadas, até me suscitam dúvidas a forma como foram aprovadas na Assembleia Municipal, devo dizer, não por a votação livre de cada um, mas em função de quem também as votou favoravelmente e as responsabilidades que têm, que eu acho que isso, mas isso é matéria diferente. E, portanto, nós acompanhamos com alguma perplexidade estas posições que vão surgindo, sem depois ficar claro o que é prioritário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, vou tentar ser muito contido, até porque eu sou, além de algarvio, lacobrigense, não é? Metade da minha vida vivida aqui, e, portanto, vou tentar ser muito contido. Mas queria fazer aqui algumas precisões sobre aquilo que foi feito. O Hospital Lagos é uma peça importante da rede hospitalar de proximidade na região do Algarve, desde logo porque serve um conjunto de populações num extremo do Algarve. O Algarve é um retângulo muito comprido e as populações que vivem no extremo de Algesur para chegarem aos serviços públicos de saúde, se não fosse o Hospital de Lagos, teríamos muitos problemas, incluindo populações que já estão no Alentejo. E, portanto, esta é uma peça muito importante. É uma peça muito importante que vem perdendo capacidade de resposta há muitos e muitos anos. E eu acho que quando falamos sobre estas matérias não devemos levantar alguns fantasmas que foram enterrados, e bem, por exemplo. Quando se fala que o Hospital Lagos perdeu a maternidade, devo dizer que eu acho que as pessoas quando falam isso não sabem o que isso foi à data de discussão na comunidade. E foi uma boa decisão, mas foi uma boa decisão, e portanto não vale a pena falarmos sobre a maternidade de Lagos. Quando se fala que o Hospital de Lagos perdeu o bloco operatório, eu recordo, porque nessa altura estava na Câmara Municipal de Lagos, ocorreram duas mortes no bloco operatório de Lagos. O bloco operatório foi encerrado por decisão do governo, do atual Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria, que na altura era Secretário de Estado da Saúde, foi encerrado para a averiguação e não abriu, e se calhar foi uma boa decisão de concentrar em Portimão e em Faro, onde existem mais capacidade e mais meios, o bloco operatório. E depois não vale a pena nós falarmos de um conjunto de serviços onde a região tem graves problemas, até de recrutamento de técnicos, onde os serviços já funcionam no limite, e pensarmos que podemos reforçar de hoje para amanhã as respostas do hospital. O que é que o Governo tem feito, nomeadamente em Lagos? Tem desde logo reforçado aquilo que são os cuidados de saúde primários, isto é, garantir que o maior número de pessoas tem médico de família. E, por exemplo, em Lagos foram abertas, neste período, duas unidades de saúde familiar e uma outra em Vila do Bispo. Isto é muito importante, porque isto faz com que as pessoas não tenham que ocorrer à urgência sempre que têm um problema de saúde. Por exemplo, também no Hospital de Lagos está prevista agora a substituição da cobertura da área das consultas externas. Por exemplo, aquilo que foi aqui dito dos meios de diagnóstico complementares, das análises, o hospital às 8 da noite fechavam as análises, ao fim de semana não existiam, e as pessoas tinham que ir para Portimão quando era pedido uma análise, por exemplo, ao sangue. Neste momento isso já não sucede. A aspiração de novas instalações para o Hospital de Lagos é muito antiga. Eu quero vos dizer que na altura do presidente do PST, José Valentim Rosado, foi, já não sei precisar quando, foi construído com o governo de então o novo centro, o atual Centro de Saúde de Lagos. E nessa data foi logo oferecido ao governo de então um terreno muitíssimo maior do que aquilo que eram as necessidades previstas na altura pela ARS, prevendo que poderia haver um dia a possibilidade de ali mesmo, ao lado do Centro de Saúde, construir uma unidade que permitisse que o Hospital de Lagos saísse da zona onde está, intramuralhas, em cima do Monumento Nacional, em ruas muito com limitações, inúmeras limitações. E, portanto, aquilo que vos quero dizer ao PCP é o seguinte. Quando nós fazemos uma reunião com a Administração Regional de Saúde e esta diz que está a fazer um levantamento da rede de hospitalização de proximidade e que está nesse levantamento e nesse grupo de trabalho criado, está a ser equacionado a possibilidade de haver uma nova resposta de instalações para o hospital de Lagos, aquilo que eu acho é que nós não devemos cair logo na tentação de fazer um projeto de resolução para passarmos à frente daquilo que está a ser feito. Eu acho que estes processos têm que ser conduzidos do ponto de vista técnico também. Falta ainda um ano e meio para as eleições, teremos todos a oportunidade de produzir documentos eleitorais e, portanto, aquilo que eu considero neste momento é que não tenho dúvidas nenhumas de que é importante ponderarmos a substituição das instalações do velho Hospital de Lagos. A Câmara Municipal de Lagos está absolutamente comprometida com este processo e disponível para ajudar. Veremos depois se o PCP partilha desta opinião, de que, por exemplo, a Câmara Municipal pode ser parte da solução destas novas instalações. E, portanto, deixemos este trabalho ser feito, da atualização da rede de hospitalização da proximidade ser feito, e não façamos projetos de resolução a dizer que em 2018 tem que começar. Porque em 2018 é impossível começar, ou bem que começa aquilo que já está a ser feito, que é fazer a atualização, ver o que é preciso, ver o que é que se pode fazer, ou se é para fazer e concretamente, bom, então tinha que haver dinheiro no orçamento. E não se pode estar agora a propor, a meio do ano, que se comece a construção de um hospital que não está orçamentado. Essa é uma discussão que fica naturalmente bem para dizermos na região do Algarve, mas não é uma discussão verdadeiramente séria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só reiterar aquilo que, de alguma forma, já tínhamos dito no ponto anterior e chamar a atenção para que, do ponto de vista da necessidade, ela é mais do que reconhecida. E o CDS vai reforçar, com certeza que sim. Agora, estas decisões não se tomam de forma desarticulada e desintegrada e, portanto, não mudaremos o nosso registro. E tem que se, de uma vez por todas, fazer política de forma responsável para não se criarem expectativas às populações, mas nós não estamos a dizer, e estaríamos numa posição muito confortável para prometer tudo a todos. Não é essa a nossa forma de estar. Agora, tem que se acautelar os interesses das populações, harmonizando isto com as capacidades de operacionalização que existem neste momento para a região, exigindo de nós que o Governo tenha a claridade e a frontalidade de assistir que não pode dar tudo a todos, e isso é que nós lamentamos que às vezes não seja feito, que não pode dar tudo a todos, neste sentido de apresentar promessas, projetos de resolução, que depois não existe nenhuma consequência porque o Governo do Partido Socialista não acautela aquilo que os seus parceiros de funcionamento governamental lhe estão a propor em resolução. Portanto, são propostas que vêm e têm-se revelado inconsequentes, uma vez que o Governo não as cumpre. E, portanto, nós não deixaremos de pôr a nu aqui todo um conjunto, uma mise-en-scène, que prejudica as populações. E, portanto, é preciso dizer claro, o Governo não tem meios para vir fazer promessas que depois não pode cumprir. É preciso acautelar os interesses das populações e não dar o passo maior do que a perna. E, portanto, vir com projetos para os quais depois não há cabimento orçamental, depois não há dotação do ponto de vista de recursos humanos e de equipamentos e, portanto, haverá que, como é óbvio, já discutimos isto no ponto anterior, articular estas propostas com aquilo que está proposto para toda a região, acautelando, e eu sublinho isto, os interesses das populações, de uma forma responsável, realista e sem demagogias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que damos para finalizar. Então têm a palavra os dois partidos proponentes e os seus deputados. Dava a palavra para começar à Sra. Deputada Carla Cruz e depois ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz para finalizarmos a discussão.
Sr. Presidente, serei breve. Ouvimos aqui dizer que os problemas, que o problema da maternidade não se coloca, foi uma boa decisão. O encerramento do bloco operatório foi uma boa decisão. Perante um problema, no caso do bloco operatório, a solução do Partido Socialista foi, acompanhando aquela que foi a decisão do então governo do PSD, foi de encerrar, está encerrado. Não, senhores deputados, para a resolução há um problema, resolve-se o problema, não é encerrando, é removendo as situações que causam esses problemas. Se o bloco operatório tinha problemas, aquilo que era exigido à data e que hoje é exigido é encontrar soluções para resolver os problemas, porque é de proximidade que nós estamos a falar, é de proximidade e de prestação de cuidado de saúde de qualidade, obviamente. Mas foi aqui dito assim, depois foi dito, não é possível partir-se para a construção do hospital. Os deputados, é possível se for essa a prioridade, se for essa a opção do governo. Se a opção do governo for efetivamente resolver os problemas das pessoas, reforçar o Serviço Nacional de Saúde, fazer os investimentos necessários e suficientes, há dinheiro. Agora, as opções e prioridades erradas é que não permitem libertar o financiamento necessário para dar e prestar cuidados de saúde de qualidade. Mas, deputados, só quem não conhece, não é, a realidade, basta ver a realidade do Hospital de Lagos. Quem, pobre daquele que tem que ir à urgência do Hospital de Lagos. Também eu conheço, também já fui lá utente. E, portanto, infelizmente, não é? Exatamente. Não sendo residente habitual do Algarve, já tive que lá ir. E, portanto, todas as pessoas conhecem, aquelas que frequentam e que têm que ir ao hospital de Lagos, conhece bem as dificuldades com que o serviço de urgência e as populações ali frequentam. E, portanto, para o PCP não é incompatível o reforço dos cuidados são primários com o reforço dos cuidados hospitalares e dar melhores condições. Não, é que o PS parece que tem que ser ou uma coisa ou outra. Não, se a opção é o Serviço Nacional de Saúde, a opção tem que ser necessariamente o reforço dos cuidados de saúde primários e o reforço hospitalar. E no caso do Hospital de Lagos, não há possibilidade de melhorias e de crescimento, tendo em conta onde ele está situado. Não tem, não há forma de fazer ampliações, de fazer melhorias, só de facto a construção. E, portanto, a questão aqui, aliás, ficou muito claro a convergência do PS e do PSD também nesta matéria.
Sr. Deputado João Vasconcelos tem a palavra do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deixem agora ouvir o Sr. Deputado João Vasconcelos para terminarmos este ponto da nossa ordem de trabalhos. Faz favor.
Muito rapidamente. É extraordinário aqui alguns argumentos que ouvimos, nomeadamente do PSD e até do CDS. Efetivamente, gostaríamos de saber se efetivamente o PSD está a favor ou se está contra a construção do novo Hospital de Lagos, que assuma aqui, publicamente, em comissão, que não defende, efetivamente, a construção de novas instalações para o Hospital de Lagos. Então o PSD reclama que o Serviço Nacional de Saúde está a perder valências, está a perder consultas, está a ter dificuldades. Depois, quando há propostas para avançar um pouco mais para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, reclama e diz que não devem ser apresentados projetos de resolução. O Bloco de Esquerda faz o seu trabalho de casa, como fez na questão do Hospital Central. Depois o PSD vem dizer, bom, nós não apresentamos projeto de resolução, vamos apresentar no Parlamento. Bom, isso é minorizar a própria Comissão de Saúde. Bom, sabemos perfeitamente que o PSD esgrime são armas de arremesso político, de campanha eleitoral e mais, e alega sempre com as dificuldades financeiras da Troika, mas esquece de dizer que foi muito para além da Troika que exigia no Serviço Social de Saúde e noutras áreas. Por outro lado, também diz-se de parte do CDS que não há dinheiro para tudo. Senhora Deputada, mas há dinheiro para pagar por ano 1.500 euros deputados, às PPPs...
Ó, Sr. Deputado, temos de ser breves, porque senão...
E para terminar...
Ó, Sr. Deputado, dá-me licença. Eu pedia só aos seus deputados que deixassem ouvir o seu deputado João Vasconcelos. Ao seu deputado João Vasconcelos,
já terminar,
que fosse sucinto na sua intervenção.
Eu vou já terminar.
Se não, cria-me aqui um problema de uma reabertura da discussão.
Claro,
que
evidentemente que o Bloco de Esquerda faz o seu trabalho de casa, é crítico, efetivamente, das políticas na área da saúde deste governo. Temos sido muito frontais, temos sido muito críticos em relação ao Serviço Nacional de Saúde, incluindo o Algarve. Nós fazemos o nosso trabalho de casa e continuaremos a fazê-lo. Continuaremos a criticar, nomeadamente, o Governo pelo facto de não avançar como devia avançar na melhoria dos serviços públicos, nomeadamente na área da saúde. E, naturalmente, este projeto de resolução que apresentamos, tal como outros partidos, o Partido Socialista, por vezes, há situações já calendarizadas, já avançadas, e que também apresenta propostas de resolução. Lembro, por exemplo, a questão dos portos do Algarve e da ferrovia, que o Partido Socialista também
apresentou. Mas a ferrovia já fica para o outro lado. É mais para as obras públicas. A senhora deputada quer fazer um ponto de ordem à mesa, faz favor. É sobre que,
muito obrigado,
que figura
Presidente.
Regimental.
Era precisamente para responder à interpelação que o Bloco de Esquerda ou à nomeação
sobre a
que fez.
De trabalho, mas de forma sucinta e rápida.
Muito rapidamente. Só para dizer, como não é hoje o dia da votação, como é evidente, mas como irão ver, o CDS não vai inviabilizar que estes projetos possam avançar. Até porque esperamos que, com responsabilidade, os senhores que estão envolvidos na solução governativa demonstrem ao PS que não há austeridade, que há dinheiro e que, com responsabilidade,
então não reabrimos aqui a
discussão. Exigir que governem, porque são os senhores que estão a governar.
Fica já registado.
Não é nem o CDS nem o PSD.
Está bem explícito. Eu acabava aqui a discussão. Penso que foi uma boa discussão, ficou bem explícito a posição de cada um dos partidos e dos senhores deputados. Agradeço aos senhores deputados que não fazem parte desta comissão, mas que acrescentaram aqui aos nossos trabalhos, e foi bom estarem aqui e portanto não podia deixar de fazer deixar esta nota de agradecimento. E nós continuamos aqui a nossa maratona de hoje, e voltando aqui ao ponto 16, que era onde tínhamos ficado, já tínhamos discutido o 17, voltamos ao ponto 16. Não, mas se quiserem podemos fazer 5 minutos de intervalo. Então fazemos 5 minutos de intervalo, só. 5 minutinhos de intervalo, pronto. Fazemos aqui 5 minutos de intervalo.